Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você, para sua casa, para o seu escritório, para o seu carro, para o seu negócio, para a sua saúde, para tudo, eu chamo meu grande, enorme, gigantesco amigo Edgar de Melo Filho.
Indignado.
Eu ia falar
isso. Aliás, a Allianz deveria fazer um seguro
contra esses caras.
Para esse grupo estratégico da Fórmula 1. Tá certo? Que criaram um grupo. Júnior, tudo bem. Estamos no ar? Tá gravando?
Gravando.
Que coisa maravilhosa. Eu tô tão indignado, para não dizer que eu tô puto. Mas tudo bem. E aí, Júnior, como vão as coisas?
Em São Paulo, 17 horas e 30 minutos.
Bom, hoje com um half minute de atraso, hein? O que que houve, chefia? Por que ser half minute? Eu 5 o'clock, estava online.
Imagina. Assistência técnica.
Não.
Para uma das internets.
Que bom ter várias, não.
Tem que ter, senão já pensou? Se eu só tivesse uma?
Que isso? Não, quem tem 8 não tem nenhuma, imagina quem tem 4. Não, chefia, nem me fale internet. Nem me fale.
Não, aquele probleminha da semana passada parece que persistiu um pouquinho.
Não. Sem contar que meu guru foi todo atencioso. Bom, meu guru Xandó, não, cara, o que você precisa? Vamos combinar, vou fazer um review online. E eu fui atrás daquela dica que você me deu, e ele me deu uma enganada. O computador me deu um drible da vaca, entendeu? Pô, quando o Xandó disse, não, Xandó, obrigado, por enquanto parece que está caminhando e tal. Mas não, vamos combinar aí, deixa eu baixar a bola, que também, puta correria para ele, para baixo, para cima, vou ficar enchendo o saco dele. Mas vê aí, quem sabe no final do ano, começo do ano, baixando a poeira, você faz uma varredura aqui, porque está feia a coisa. Mas agora até que está dando para empurrar, né, com a barriga. Aí tá bom, obrigado, agradeci ele, como sempre, super atencioso. Júnior, paguei pela boca. Aí desliguei, fui ver série e toquei. Quando eu liguei no dia seguinte, tava um mundo de porcaria me esperando. Nada de auto race, nada de notícias, nada de coisa nenhuma. Nada de nada. Não entrava nada, nem BBC. Eu não podia nem reclamar na BBC. Eu fiquei rezando para que o Burton ou o Luiz Hamilton reclamasse lá, porque eu não consegui nada. Nada, nada, nossa. nada. Nem autosprint, nada. Nem Joey Savard, nada. Mas não é possível, só a tranqueira aparecendo. Compre hoje aumento de pênis, tudo que não me interessa.
Aumento de pênis é ótimo.
Pô, eu não aguento mais. Escuta, é a cada 30, para com
já
isso.
Bom, a gente já tá ficando até complexado.
Assim, não, né? Para com isso, né? O super bolão da fortuna, para com isso. Bom, aí eu falei, não, mas tem alguma coisa, chefia, quebra a cara, quebra a cabeça. Bom, passa antivírus, passa C-Cleaner, passa o diabo, faz, sobrepõe Google Chrome. Aí, sem querer, que tudo é sem querer, né? Você está me gozando? Sem querer, como eu tenho o Google Chrome, desde que eu adotei o Google Chrome, o Explorer, o Windows Explorer, ficou meio de escanteio, mas está lá o embleminha dele, lá, aquele E com aquela faixinha amarela, está lá no canto. Por já não ter mais nada que ver, nem onde mexer, devido aos meus parquíssimos conhecimentos, fui nele, clean.
Já funcionava tudo.
Abriu o mundo. O mundo se abriu para mim. Nossa, vi até Tamara Heckleston de biquíni na piscina maravilhosa. Tudo. Falei, não, tem alguma coisa errada. Esse Google Chrome está me perseguindo. Aí tem um poeta aqui perto, aqui na Raposo. Bom, vale no, agora não posso encher o saco do meu guru. Eu falei, pô, acabei de oferecer, você saiu pela direita. E aí, eu fui lá no poeta, amigão, é assim, porque você desmonta toda a espaguetada aqui, arranca 500 mil fios, pega a tranqueira, leva lá, o cara em 10 segundos arruma, você volta putíssimo.
É verdade.
Tá certo? Você leva o computador para ele ficar um mês lá. Aí justifica. Não consigo resolver, estou enlouquecido. A placa mãe. Pô, legal, então valeu. Agora você desmonta tudo, leva uma hora para desmontar.
Chega lá, o cara liga, plim, arruma e você traz de volta. Tá de sacanagem comigo. Bom, aí explica, o cara olhando pra mim e rindo. Eu falei, ele tá me gozando. Ele falou, já fez? Já. Já tentou? Já. Já. O que você imaginar, já. Então ele falou o seguinte, volta pra casa, o Google Chrome, quando você abre, tem uma persianinha do lado direito. Assim, me lembro dela. Abre a persianinha. Não, de vez em quando eu entro, quando eu quero trocar lá a página inicial, que nunca mais entrou, que só entra porcaria antes da página inicial. E aí você vai lá
configurações.
Quando você abrir configurações, você vai reparar que à esquerda você verá 5 ou 6 nomes. Um deles é extensões. Abra. E o que tiver lá, joga no lixo. Pô, eu abri, tava o mundo lá dentro. O mundo. Aí joguei tudo na lata de lixo. Plim, resolveu o problema. Tá bom pra você ou não?
É, não é mole, não. Né?
E o baile da Sky ontem? Preciso contar pra você ou vai tomar muito tempo do programa?
O baile da Sky?
Ah, você perdeu o baile da Sky.
Perdi.
Porque a Sky, não, ficou bem legal. Agora, a Sky mudou o sistema, mudou a tela principal, mudou tudo. Agora, a navegação dentro da Sky mudou tudo, né? E eu, também depois acabou a Fórmula 1, acabou NASCAR. Quando um ou outro filme muito bom que vai passar de madrugada e que por acaso eu não vi na HBO, eu deixo pra gravar. Mas como nem teve filme bom, a maioria já vi tudo, então eu não precisei gravar. Aí queria gravar um vôlei para a doutora, porque eu estava vendo, ela estava enrolada, e ela só ia ver mais tarde, porque eu estava jogando Osasco e Campinas. Puta jogão, né? Mas com as nossas meninas aqui do Osasco, que a gente vive lá assistindo o jogo, que aqui do lado, 15 minutos aqui de casa. Aí eu falei, pô, vou gravar para a doutora. Com um sistema novo, quem disse que eu achava onde grava? Porque naquela de você apontar e apertar REC já era faz tempo, né? Foi com o sistema velho. Aí liga para 11106. 150 coisas na gravação. Ah, já sei quem você é, sim, mas por que não transferiu ainda? Achei o seu telefone. Claro, eu disse quem, você queria o quê? É. Bom, aí começa aquele óbvio. Aí um momento, aí você escuta o barulho dela teclando. É. Ah, se você quer comprar... Não, não quero. Até que... Bom, Júnior, 2h30.
Eu sei.
Não sabe. Não, no novo sistema você não sabe. É 2h30 para chegar onde você quer.
E quando você chega, ela pergunta de novo seu nome, seu telefone.
Não.
RG.
Não fale mais nada.
Você já desligou da tomada.
Eu tive gêmeo. Se ela me mandasse tirar o cartão ou desligar da tomada, aí eu não sei o que iria acontecer. Eu não me responsabilizo. A sorte, Júnior, que acabou o jogo. Acabou o jogo. E eu com o telefone na mão, com o telefone sem fio na mão, para tentando chegar num atendente. Eu queria um atendente, Júnior. Tão simples. Tão simples. Bom, aí, por sorte, peguei uma alma boa. 8 horas da noite trabalhando, uma alma boa. Quando mudou o sistema, o meu pendrive ficou espetado atrás do conversor lá da escada. E não carregou o sistema novo. Sócio. Foi o parto da montanha e mais uma reunião do Hamas com os israelenses. Você não faz ideia. Aí, o sistema. Aí mandou, no final mandou dar um reset. Resetou tudo. O sistema voltou, me deu as boas-vindas. Então agora vai lá que tem que estar escrito gravações. Não tava. Júnior, acabou 10 horas da noite, Júnior.
Nossa.
Mas tudo bem, agora grava.
Nossa.
Agora grava. Porque agora tá habilitado.
Não, tá bravo. Tá bravo o negócio.
Eu aprendo, gente. Prometo pra você que mais 10 anos eu aprendo. Porque senão eu não vou viver mais, né? Sem isso você não vive hoje. Você leva 2 horas pra chegar num atendente.
Duas horas, eu sei. Aqueles menus, né? Aqueles menus de gente. E propaganda, e musiquinha, e menu de novo, e outro menu, e submenu. Eu sei como é que é.
Alguém te... Boa noite, Arnaldo. Em que... Seu nome, por favor. É difícil chegar nisso. Boa noite, Maria do Carmo. Com quem estou falando? É difícil, é uma guerra.
É uma guerra.
Mas enfim, um dia chegaremos lá. Sorte para os meus netos. Tenho pena deles.
Bom, e última corrida, o dobro de pontos.
Júnior, eu não queria tocar nesse... Eu estou tão indignado, Júnior. Isso é... Sabe o que é isso, Júnior? Isso é anti-Red Bull. Porque Você vai no Toto Wolff, Red Bull é franca favorita. Você vai no outro lá da Ferrari, não, Red Bull está por cima da Canjica. Você vai no outro da Marussia, não, Red Bull está na frente. Os caras, o quê? Outra vez? Aí só podem ter inventado isso para se prevenir da Red Bull.
Eu gostava mais da ideia original, que eram as quatro últimas corridas serem assim.
Não, é, como, na realidade, como faz lá o Chase, lá nos Estados Unidos, lá na NASCAR. É. Mas não precisa isso, Júnior.
Eu sei, mas, por exemplo...
O piloto automóvel sempre foi o que foi, tem que ser assim.
Mas se for para fazer alguma coisa maluca...
Então faz o que a IndyCar fez uma vez, que foi muito legal.
O quê?
Teve uma época que a IndyCar pontuava até o 15º, dava 3 pontos pro pole, 3 pontos pro cara que fazia a melhor volta, 3 pontos pro cara que fazia o maior número de voltas na frente. A Fórmula 1 podia estudar uma fórmula parecida, além de dar pontos para a equipe que fizesse a troca de pneus mais rápida no box. Seria uma coisa mais sensata. É verdade. Agora, você tem um trabalho, que eu me lembro, eu acho que teve uma época que a IndyCar fazia alguma coisa parecida, que eu lembro, que até o 15º pontuava, e todo mundo queria brigar pela melhor volta, que era mais 3 pontinhos. Não, deixa eu me mancar aqui, porque se eu der tantas voltas aqui na frente, eu ganho mais 3 pontos. Então, você cria um clima. Agora, sim, sem mais, você vai até a última... Logo em Abu Dhabi, vale o dobro. Tomara que o Vettel já no metade do ano tem 700 pontos na frente. Eu digo, ou ele, ou o Richard, ou quem quer que
seja.
Eu
acho que eles vão mudar, eu acho que eles vão voltar atrás.
Ah, porque não é possível.
Eu acho que eles vão voltar atrás, porque a repercussão foi muito ruim.
Você está premiando a incompetência, sabe? A falta de vontade.
Então, e a sorte também, né? E a sorte.
É.
Porque uma corrida pode acontecer. Pode acontecer alguma coisa, o cara pode quebrar.
Claro. E aí? Então. E aí, como é que faz? Ou então, os caras, daqui a um ou dois anos, se continuar essa loucura, o cara conseguir uma vantagem tão grande, que aí, além de não ser alcançado, mesmo com o cara fazendo os dobros, ainda replica mais o dobro em cima do segundo. Aí é que vai aparecer a palhaçada para criar... Não, eles estão... Para criar o quê? Atenção para a última corrida. Em Abu Dhabi, eles estão brincando, Júnior. Só pode ser brincadeira. E outra, Júnior... Até esse item eu deixei para você me esclarecer, porque eu estou... Você e os internautas, por favor. Eu estou raciocinando agora esses 5 segundos de penalização. Para que é isso, Júnior? Eu não estou... Será que a Fórmula 1 já não tem bastante penalização? Precisa de 5 segundos a mais para quê?
E o pior, né? O pior, que você não vai... Se o cara que tomar os 5 segundos, você não vai ver isso na pista. E porque o cara pode estar na frente de outro, só que ele só está 2 segundos na frente de outro.
Isso.
Na verdade, ele está atrás do outro.
Você vai saber na classificação, exatamente como era antigamente por tempo acumulado. Lembra? Quando eu não quis bater isso por tempo acumulado.
Então, e aí eles inteligentemente tiraram isso, porque a Fórmula 1 já é muito complexa para você ainda não é o que você está vendo, para ainda ter essa.
Mas essa, quer dizer,
e agora que nós voltam chegamos, com o mesmo.
Porque, Júnior, nós chegamos uma vez a correr isso aqui. Teve uma época que o nosso campeonato brasileiro era em 2 baterias. Então, você carregava a tua diferença da primeira para a segunda bateria. Às vezes você tinha um tempo que você podia ficar atrás do segundo que você ganhava. Porque ele não tirava o tempo suficiente que ele precisava descontar da primeira bateria. Então, isso é uma enganação para quem está na arquibancada.
Exatamente. Para quem está aqui para cá, para quem está na televisão, vai precisar colocar gráfico, caramba.
Exatamente. Eles querem dar mais trabalho para o povo?
Não.
Você podia fazer um bem para a nação? Você consegue levantar o nome das autoridades presentes dessa comissão? Porque, de novo, escolheram a dedo, né, Júnior? Não é possível. Eu não entendi porque esses 5 segundos de pênalti agora para infrações menores, isso só pode ser brincadeira. Por que será isso? Será porque o cara foi multado na estrada indo para o autódromo, então já toma 5 segundos, estacionou em cima da calçada? Que merda é essa? Porque eu não sei, mais infrações, mais severidade do que... Você não pode fazer mais nada hoje na Fórmula 1, Júnior. Você não pode fazer mais nada hoje, Júnior. O que você fizer está penalizado. Se não for agora, é depois da corrida e fica para a próxima.
Eles estão com... A imaginação está muito fértil, estou achando, né? Quer dizer...
E eu estou achando que o nosso pequeno Napoleão está muito quieto.
Pô, eu esperava um pouquinho mais o nosso Napoleão.
E a gente achou que era absurdo quando deu a ideia de molhar a pista. Agora me parece excelente.
Nossa, ideia. É mais uma que se junta aos irrigadores, lembra? Porque, não, tem umas coisas na Fórmula 1 que só pode ser piada, né? Não tem outra explicação. Você é obrigado a levar pelo lado da gozação. Porque se você, por mais que você tente pensar para encontrar, nossa, mas existem tantas fórmulas, né, para você, sabe, criar um pouco mais de disputa. E outra, tudo isso para um campeonato que está começando e afinal, está confirmado os testes da semana que vem, Júnior, ou foi adiado?
Não, os testes da semana que vem estão confirmados. Parece que eles estão querendo adiar os primeiros testes, que era final de janeiro.
Tá, mas... e a Lotus não vai em nenhum deles. Porque é a Lotus que está com problema.
Não, a Lotus também. A Williams também não confirmou esse teste da semana que vem. Uhum. Algumas equipes não confirmaram o teste da semana que vem. Quem confirmou os testes da semana que vem é o seguinte: eu vou te falar quem confirmou e quem não confirmou. Quem confirmou foi Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Force India e Toro Rosso. Lotus, Sauber, Williams, Marussia e Caterham não confirmaram presença até o momento, ou seja, até segunda-feira, até ontem.
Tá.
Hoje, não saiu nada, então não confirmaram ainda. O que já é notícia muito ruim para Lotus, Sauber, Williams, Marussia, claro, e Caterham, porque já saem atrás.
Principalmente para Lotus.
Já sai atrás, né?
Principalmente para Lotus. Você viu, a Williams, ou bem ou mal, já foi buscar mais dois. Já botou mais dois de reforço lá. Então, ou bem ou mal, eu acho que elas estão mais adiantadas, porque com o atraso da definição do tal do sponsor lá, que nunca compareceu. A grana do Maldonado chegou agora. E como é que vem essa grana? Vem cash, vem uma parte agora, uma parte... Como é que é feito esse acerto? Porque até onde a gente sabe, a Lotus está sem nenhum de cash, de caixa.
Não, mas olha, eu fiquei surpreso da Williams não participar desse teste essa semana.
Muito essa surpreendente. Realmente foi surpreendente.
Surpreendente, ruim a
ideia. E ruim a notícia, hein?
Bem ruim.
Você não pode perder um teste.
Pode perder um teste. E são três dias inteiros, Edgar.
Exatamente. Por isso, o que aumenta muito mais a importância desse teste. Não, e se põe também no lugar dos fabricantes de motor, como é importante isso para eles, independente das equipes poderem avaliar os pneus para Pirelli e tudo mais, mas porque andar com motor em carro de rua, testar em pista, particularmente com outro carro, é uma coisa. Agora, você testar na pista, com todos os problemas que tem com muitos carros, porque só aí de equipes já confirmando bastante, você vai ter bastante carro na pista. Então, você já vai criar situações muito parecidas com a de corrida. Você imagina a importância disso, Júnior. Então, é muito ruim. E se você colocar uma do lado da outra, pior ainda para a Lotus. O Maldonado não deve estar dormindo. Do tipo, onde eu fui amarrar o meu burro.
Exatamente. Eu acho que a grana do Maldonado é só ano que vem, viu? Deve ter dado uma entrada agora para assinar o contrato.
E o resto em suaves prestações.
Porque senão, eles pagam as dívidas e o ano que vem, como é que faz?
É verdade. Né?
Os caras lá também não devem ser completamente idiotas.
Não, imagina. Júnior, só tem avião. Júnior, bobos somos nós. Então. Nós somos bobos. Eu queria ser dono da Marussia, então. Sabe, da Marussia. Mas enfim, que pena, eu fico preocupado com isso, porque nossa, a gente gritava, berrava tanto por teste, né, gente? E aí quando tem essas equipes que vão ficar de fora, pior para nós, porque para Marussia, para Caterham, Júnior, não vai mudar nada, Júnior, marcha reale. Agora... Para Williams e para Lotus.
Muda muito.
Não, mas, e outra, o Williams está chegando engenheiro novo. Está chegando engenheiro novo. Os caras já precisam chegar com a mão na massa para saber o que acontece. Porque no papel é uma coisa. Sabe? É voltar de três dias de teste com informações, com dados. Nessa altura do campeonato, em função de tudo que está mudando, preciosíssimo, Júnior. Você não acha?
Nem fale. E ainda mais com os pneus que tem sido a diferença. Tem sido o que tem feito a diferença, basicamente. O carro que cuida melhor do pneu é o carro que anda, né?
Claro,
o carro que anda mais. E vão lá Em 3 dias dá para andar o quê? 1.000 quilômetros? 1.500 quilômetros?
Não, e olhe lá. Imagino que isso é importante para eles. Imagino que os caras vão voltar com os computadores carregados de dados.
Então, realmente, é muito ruim essas equipes que não vão. É muito ruim, sai muito atrás dos outros.
Porque, Júnior, essa coisa de, sabe, para 2015 vamos definir o teto. Júnior, isso aí pode empurrar com a barriga. Tem que resolver agora essa questão do noviciado do regulamento de motores de carro. Como é que vai ficar tudo isso? Por isso que essa da Williams, para mim, foi surpresa.
Eu também.
Porque da Lotus eu já estava esperando, pois o Bulliot também estava mais preocupado em retomar a competitividade de Maldonado. Ele está de sacanagem, né? Ele está de sacanagem que o guerrilheiro vai deixar ele botar o dedo na ferida. Mas em todo caso, imagina, o guerrilheiro passa em cima dele de ré. Imagina. E ainda mais sem el general. El general se foi e agora vai você. Júnior,
o Maldonado vai chegar na equipe de manhã, o mecânico Dori vai chegar assim e falar o seguinte: cada um pagando 10 aí, vai. Paga 10 aí, vai. 10 flexões rapidinho aí.
10
E o Bulliet, fica quieto, senão você paga 20. Não,
exatamente. E Júnior, e eu nessa eu fico com pena do Grosjean, viu?
Pena do Grosjean. Justamente agora que ele tinha melhorado.
Ele merecia mais um aninho com esse carro, viu? O carro do ano, o carro desse ano,
verdade,
que ficou obsoleto, que foi, vai para o museu. Que belo carrinho que os caras tinham.
Tinha mesmo.
Que belo carrinho, que carrinho bem feito. Ó, esse deu para a gente matar um pouco de saudade da Lotus.
Se o Grosjean tivesse andado assim o campeonato inteiro,
nossa,
ele ia disputar o título com o Vettel.
Nossa, nem me fale. Deus dê graças a Deus. Por falar em Vettel, você viu? Ai, o Vettel vai ser papai.
É legal isso, hein?
Que maravilha, nossa.
Você viu
que o cara é discreto, né?
Eu não sabia nem que ele era casado.
Viu?
Não sabia nem que ele era
quietinho, casado. Com a alemãzinha dele. E essas coisas, tipo, que vem desde 8 anos de idade lá na vilinha, lá onde eles moram, viu?
Edgar, aproveitando isso que você está falando, o Renato Chedi perguntou se esse lance do Vettel ser papai, se ele perde meio segundinho, alguma coisa assim.
Olha, alguns perdem décimos. Alguns perdem, mas alguns não. Não. Depende muito do envolvimento e do momento também, né? Porque é uma coisa que agora você vai administrar essa novidade de ser pai, e aí depois vai do foco de cada um. Porque isso é uma coisa muito pessoal, né, Júnior? Aí envolve, eu acho que psicólogos poderiam explicar isso melhor do que eu, mas pelo que eu vi ao longo do tempo, alguns pilotos se sensibilizaram mais com isso. E principalmente hoje, quando os milésimos são importantes. Aparece um pouquinho mais, porque quando você está na casa, né, com um pouquinho mais de tolerância, não nota tanto, mas quando os milésimos são importantes, acaba aparecendo mais. Mas como é uma coisa pessoal, envolve muito particularmente essa coisa muito interior, né, de como você realiza as coisas da vida, não que um filho não seja uma coisa importantíssima para você, mas as pessoas reagem diferentes, né, uma das outras. Então, alguns pilotos sentem, como ao longo do tempo nós vimos, e outros não. Outros continuam a mesma coisa, alguns até se apoiam nesse momento deles para criar, assim, para aumentar mais o foco, para conseguir talvez um resultado mais rápido, para poder se desvencilhar e, enfim, tocar a vida com a família. É muito pessoal, Júnior. Eu não saberia te dizer, porque não é minha área. Ao longo do tempo, nós observamos, e eu também posso colocar você e outros internautas que já estão aí na área há muito tempo, que perceberam que alguns pilotos eram uns, e quando nasceu o filho, mudaram um pelinho, mas era um pelo, né? É porque aquela coisa, o pé levanta mais cedo mesmo, sócio. Quando você lembra, levanta. Não é um, sabe, aqueles moleques suecos com o cabelo na bunda, com a faca no dente. Então, você fala, sai daí, vaca brava. Então, e aí, às vezes, numa categoria como a Fórmula 1 faz diferença. Como antigamente fazia na Fórmula 3, lembra? Na antiga Fórmula 3. Aquela primeira, né?
Eu posso então, dizer não... por mim, não levantar o pé em carro, porque eu não era outro, mas assim, eu fiquei... quando nasceu meu primeiro filho, eu fiquei assim. Até minha mulher falou: você ficou menos ousado na vida.
É verdade. É, tá vendo? É isso. Você explicou bem melhor. Talvez algumas pessoas ficam menos ousadas. Entendeu? É isso. Isso aí eu acho que explica um pouquinho melhor. É, você perde um pouco daquela ousadia que você não... Porque você é o bloco do eu sozinho, só se não tem mais ninguém. É. Alguns já sentem até pela companheira. Que às vezes tem alguém ou em casa te esperando. Porque tem piloto que você vê. O Vettel... ninguém nunca viu a mulher do Vettel no box.
É mesmo.
Tá certo? Nunca. Tem piloto que não leva. Entendeu? Então, o cara vai para trabalhar. Então, isso às vezes pesa. Esse pelinho de ousadia que você perde na Fórmula 1 pode acabar fazendo aí uma diferença como nós vimos ao longo do tempo. Mas acho que você respondeu legal pro Renatão. Eu acho que é bem por aí. Vai depender de cada um. Eu vou tentar me adiantar aqui, vou chutar aqui uma loteria aí de final de ano, aí, 200 milhões aí. Ah. Acho que com o Vettel não vai acontecer isso porque ele é muito focado. E ele separa as coisas. Ele é muito... muito robotizado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que ele não vai sentir tanto, não. Acho. Mas só o tempo vai dizer.
Só o tempo, mano.
Agora, Júnior, eu estou estarrecido com o papai. Ah, papai, mas papai... Ai, papai está insuportável.
Pô, papai fala que não pagou, depois lembra que pagou.
Mas papai esquece que foi depositado 3 milhões de libras esterlinas na conta dele. Ai, papai, está impossível, eu não aguento. Eu preciso mandar papai tratar esse alemão que está infernizando a vida dele. Eu tenho um alemão infernizando a vida de papai. Júnior, me ajudinha aí de aposentadoria, pinga todo dia 7. Dia 5 já estou de olho na conta para ver se não adiantaram. E é uma merreca. Papai esquece 3 milhões de libras. E o filho prometeu que pagaria 500 mil por ano. Ah, pobre de resta. Isso porque o outro é filho de resta, tá morto. Ai, papai é um trambiqueiro de primeira. Ai, não aguento, papai. Tá explicado por que separou. Né? Tá explicado. Coitado de Luiz Hamilton. A bonita e agora papai. Ai, meu, ele não merece isso. Tadinho. Por isso é que chega no box toda sexta-feira com a cabeça em outro planeta. Por isso que vai dormir sexta e sábado é uma outra pessoa e domingo outra. Olha as coisas que rolam à noite. De um lado do telefone a bonita e do outro o papai. Quem aguenta isso? Ainda se até umas 8h30, 9 horas, ainda vai jantar, aguenta. Mas 2h30, 3 horas da manhã, tem a santa... Pobre Luiz Hamilton, viu? Ai, papai ainda tão esquecido. Meu Deus do céu, que coisa. Esquecer que recebeu, assim, na frente do juiz, na corte. Chamou o filho de caloteiro.
É.
Mas não,
e
mas...
E pior
mas,
é que foi lá para falar do de resta.
Pois é. Aí Luiz Hamilton ligou, mas pai, tá depositado. Você acha que eu aguento?
Foi bravo. Mas olha, tá tendo você ver, né? Acabou a temporada e tem notícia pra caramba, né?
Nossa, essa de papai foi tirar do bolso, viu? Imagina. Eu acho que ele deve discutir muito com o Mano se colocamos ou não.
Tem uma coisa aqui que eu achei estranha, esse grupo estratégico não ter aceitado.
Qual delas?
O aumento do peso mínimo, que estavam reclamando.
É verdade.
Estavam reclamando que o peso mínimo estava muito baixo, só aumentar um pouco, porque senão os pilotos... Um pouquinho mais. Então, até o Hülkenberg ia ser prejudicado.
Isso, lembra? Porque descobriram alguma outra coisa.
Porque...
E aí muda-se como você troca a sua cueca depois do banho.
É, pô, eu não entendi. Essa que tinha que aprovar, não aprovaram.
Porque assim, estamos olhando todos por um lado. Então todos... Não, isso é um absurdo. Daqui a pouco alguém descobre... Não, peraí, não é tão absurdo assim. Porque se isso for aquilo, aquilo deixa de ser isso. É. Puta, é mesmo. Não, não pode mexer no peso, tem que ficar mais leve. Aí o outro, mas como assim? Não, peraí, pensa. É mesmo, tem razão. Vamos, assina aqui, entrega pra FIA.
É isso.
Alguma coisa descobriram. Porque não iam mudar da água pro vinho a troco do nada.
Estranho.
Alguma coisa. Logo, logo nós vamos ficar sabendo. Alguma coisa descobriram. Você tem razão, Júnior, assim do nada?
Do nada.
Né?
Agora, mais uma da comissão. Os quem gosta, eu, por exemplo, nunca tive nada contra. Jorge Lourenço também não, tem oposição dele. Mas fico imaginando Kvyat, não é esse o nome do menino? Kvyat, eu estou aprendendo. O Galvão falou umas três vezes outro dia, eu decorei legal. Até queria gravar, mas não gravava porque estava no sistema novo, não deu para gravar. Mas memorizei, Kvyat. Bom, você imagina Kvyat e Luiz Hamilton, os dois querendo o número 6. Vai, imagine. Ou Alonso, Kvyat e Alonso querendo o número 7. Ai, vai ser legal, viu?
Não, mas isso não vai acontecer.
Vai ser sorteio.
Não, vai ser assim. O Vettel é o primeiro a escolher, porque ele foi o campeão.
Sim.
Segundo...
Precisa ver se ele vai querer um.
Então, ele é o único que pode escolher um ou outro.
Que nem o Lorenzo. Que nem o Lorenzo. Isso.
Depois, o segundo a escolher é o Alonso, depois o Hamilton e assim vai. É a colocação no campeonato.
Muito bem. Aí o Alonso escolhe a do Kvyat. E ele vai ter que se contentar com 88, né?
É, sim.
E com o número do Gran Rio, porque... Sim. Esquece, dançou, né, sócio?
Aí deve ter alguns pilotos lá que qualquer número é número também.
Ah, tem cara que nem liga pra isso. Nem liga pra isso, é. Pô, mas é que nem a história do 13, 24, os caras não estão nem aí.
Pô, prédio nos Estados Unidos não tem 13º andar.
Brincadeira, não? Pula. Pula no elevador, inclusive. Tá certo? É 11º, 12º, 14º, 15º. Vê se é brincadeira. É? Vê se é brincadeira. Eu não creio em brujas, pero que... Ai, ai.
É isso mesmo.
Chefia, você viu que descobriram a propaganda da Aston Martin. Que você lembrou muito bem que a BMW foi a primeira a lançar isso.
Foi.
Mas, de qualquer forma, maravilhoso.
Maravilhoso.
Não, é para ser repetido sempre. E eu não me canso de... Quando eu olho para aquela... Olhava primeiro para a foto da moça do Aston Martin, né? E agora para outra da BMW, me lembro muito de uma grande companheira, grande poetisa contemporânea, Nanã Caymmi, que sabiamente dizia: tá preocupado com quem, meu filho? Lavou, tá novo.
É isso mesmo.
Nossa, que coisa maravilhosa. Mas que felicidade. Em boa hora, relembraram de que realmente não... Sabe, não, você não precisa ser o primeiro.
Lógico.
Mas você viu o material, que coisa maravilhosa. Que não colírio para os olhos. Grande Nanã Caymmi, sabe as palavras. Isso que neguinho torce o bico porque não saía meia-noite e meia, uma hora numa segunda-feira para ir embora para cá, depois de trampar até meia-noite e meia, com chuva. Viu? Para agarrar o que estava no ponto do ônibus dando sopa.
É isso mesmo.
Mas, enfim, é bem por aí.
É isso aí.
O que mais, Júnior, que temos de novidades?
Você viu que o motor não conseguiu treinar.
O não conseguiu. Os ventos sopraram do leste lá? O que que aconteceu?
Por causa de vento. O tempo tá bravo lá. Teve um jogo de futebol americano totalmente na neve.
Nossa, não, eu tentei ver um outro dia, impossível. Não via número, não via nada. Só via imagens brancas andando de um lado pro outro, que era só, eram bonecos de neve de um lado.
É impressionante aquilo. Impressionante.
Desisti.
E ontem meu time tomou uma surra de gato.
Você ficou desacorçoado. Isso te deixou descolossoado.
Me deixou mesmo. Tomou uma surra federal.
O que aconteceu?
É uma defesa horrível. Uma peneira.
Que vergonha.
O time adversário, que era o Chicago Bears, eles, todas as posses de bolas que eles tiveram, basicamente, eles pontuaram. A defesa não conseguiu segurar uma posse de bola, o time. Eu nunca vi isso.
Estava bem humorado o técnico, não? Estava xingando pouco. Nossa, devia estar uma maravilha.
Estavam jogando a 19 abaixo de zero.
Puta, que absurdo.
19 abaixo de zero. Tem que ver na...
Mas não explica.
Não explica. Não, porque era 19 abaixo de zero para os dois.
E só para um lado? E o outro time também não estava frio para ele?
Não.
Ou tomaram muito meia antes de entrar?
Não, para. Tudo bem, o outro time, o Chicago Bears, está um pouco mais acostumado com frio, mas 19 abaixo de zero, não. Aí não faz muita diferença, entendeu? Até porque se fosse contra o Miami Dolphins, aí acho que faria diferença, porque Miami não faz frio.
Exatamente.
Miami tem o tempo do Rio, né?
É verdade.
O clima do Rio de Janeiro, calor o ano inteiro. Agora, Em Dallas, não. Em Dallas, no inverno, faz 10 abaixo de zero, entendeu?
É verdade. Então, aliás, por falar em Miami, deixa eu mandar um grande abraço pro meu querido amigo Luizinho Licarião, que está com a audiência qualificada em Miami. Nos ouvindo lá em Miami. Ele que vai passar uma semaninha lá, vai, enfim. Espero que você aproveite bastante, Luizinho. Obrigado pela audiência qualificada aí, aliás, de toda a família.
Legal.
E Júnior, essa turma, sabe o que precisava fazer? Precisava pegar um daqueles caminhões daquela frota do Alasca no gelo, que vai por cima do rio e que normalmente quebra, e o caminhão afunda.
Uau.
A 400 abaixo de zero. Em cima, imagina dentro da água.
Nossa Senhora.
Não, você já assistiu, você já viu no History? Estradas Mortais?
Eu vi uma vez só, impressionante aquilo.
É imperdível. E a bonita? E a bonita que vai de Kenworth?
Não vi essa.
Ah, é brincadeira. Ela é brincadeira. Encara todas e mergulha no meio da neve para trocar diferencial, soltar escardanha. Não é nem com ela, viu?
Nossa.
É uma maravilha a série, imperdível. Nossa, sensacional. É, quando as estradas... Não, e por isso quando não tem que ficar parado para esperar vir trator para empurrar a neve, né? De tanta neve que cai lá. Só no Alasca mesmo. É. E é tudo viagem de uma semana no meio do nada. Só gelo.
Uau.
Gelo.
Bom, vamos para as perguntas?
Vamos
para as perguntas. O Kaique Neves pede desculpa porque ele se confundiu na semana passada com a pergunta dele. É. E por isso que ele explicou aqui a confusão. E aí, no final, ele tá com medo da Fórmula 1 no horário dominical de futebol, né? É. Na verdade, a gente já sabe, quando é no horário de futebol, vai passar no Sport TV, é isso? Não tem...
É verdade.
Não tem muito o que inventar. Pelo menos estão fazendo isso, de passar no Sport TV. O duro é se não passassem, né?
Bom, menos mal, né? Mas, ô, Caicão, fica, isso aí não se preocupa com isso, não, viu? Mais derrapada do que o dois, esquece, deixa na conta.
Acontece.
Todos nós temos a nossa conta, fica tranquilo. Bola pra frente, vamos que vamos. E se não tiver Sport TV, tem alternativas na internet. Você vai lá no AutoRace, está lá, coloca. Olha, esse site que nós descobrimos aí, que a gente tem usado ultimamente aí, o For Race Fans, isso. Aí, nossa, não sinto falta nenhuma, viu?
É mesmo, muito bom. Meu.
E acho a rapaziada sensacional, e além do que, você tem comentários hilários da rapaziada do lado, é excelente, Kaique. Excelente.
É mesmo, é mesmo, é verdade.
Não, é. Não sinto falta nenhuma.
E mais um aqui, ó. O Aura Drummer.
Ah, isso.
Explicou aqui. Esclareceu que o Nick Aura Drummer é porque ele foi baterista de uma banda de rock chamado Aura. Daí Aura.
E aí ele era o drummer. Senti firmeza.
Vou parar de falar a Aura.
É isso aí.
E a pergunta dele é o seguinte: ele é professor e volta e meia, minhas aulas descambam para o automobilismo. Os alunos sempre me questionam sobre participação em rachas ilegais. Oh, peraí, eu vou aproveitar isso aí que ele é professor, só contar uma coisinha. A gente recebeu um e-mail semana passada de uma editora que está lançando um livro de física e pediu autorização para publicar uma matéria do Autor Racing.
Opa, que bacana.
Legal, né? Sobre KERS, energia cinética, tudo.
Muito legal.
Que legal mesmo. Bom, vamos lá. Eu sou professor e volta e meia, minhas aulas ficam para o automobilismo. Os alunos sempre me questionam sobre participação em rachas ilegais. Com a lamentável morte de Paul Walker, esse assunto veio à baila novamente. Sempre digo para eles, quem gosta de Fórmula 1 não tolera Velozes e Furiosos. Principalmente porque entendemos os riscos que a molecada confunde com adrenalina.
Isso.
Queria saber de vocês mais experientes se é por aí mesmo ou estou falando bobagem. É isso, loucos como sempre, desde sempre, mas sem ser idiota, é lógico. É lógico.
É, drummer, teacher, é assim, todos nós temos a nossa época. É, eu vivi numa época diferente. Os apelos não eram tão grandes como hoje, enfim. Mas eu preciso tomar muito cuidado, porque eu não vou falar com muita autoridade uma coisa que... nós fizemos muito, a gente corria muito em rua, não tinha como, isso é próprio da idade, porque when you were 18 or 17, você tem merda na cabeça, não adianta. E para mudar a sua cabeça é difícil.
Mas mudou então, a época muito, né, Giga?
Não,
época
então,
tinha
exatamente.
10% dos carros que tem hoje na rua.
Não, e o que a gente fazia? A gente ia para a serra. A gente subia e descia a Serra Velha de Santos, até, por exemplo, a polícia bloquear, e aí a gente mudou para Anchieta. Depois descobri uma serrinha lá de Bertioga, que também tinha umas curvinhas interessantes, tá vendo? E durante uma época a gente usava a curva do Aquário, mas de madrugada.
Lá em Santos.
Tinha uma coela, a gente virava lá no canal 5, no canal 4 e vinha, ou então fazia o retorno na igreja do Imbaré e vinha para fazer o curvão do Aquário, que era um curvão bom, enfim, rápido, e aí contornava por trás do Aquário e voltava, mas também a polícia vira e mexe acabava e muitas vezes a gente tinha que mergulhar e ir lá para a Praia do Cheiro Limão do outro lado para esperar a polícia ir embora. Mas tínhamos todos 18, 19, 20 anos, enfim, 16. Eram outros tempos, Drummond. Sim. Infelizmente, hoje isso não é mais possível, né? Porque, enfim, por tudo que vocês sabem, pelas responsabilidades, pelo número de pessoas na rua, de carros, enfim, não se justifica. Até porque hoje você tem muito mais recursos
muito mais.
De participar.
Hoje tem track day que não existia.
De track days, enfim. Você tem cursos de escola de pilotagem, tanto é que quando eu recebi um convite do Pedro Vitor Delamar em 1968, 69, para dar aula na escolinha dele, na escolinha de pilotagem em Bardal, que era do Pedro, junto com o Arthur Bragantini, nossa, eu fiquei assim a milhão por hora, porque aquilo para mim era uma coisa muito importante, e nós formamos muitos alunos, tanto é que depois quando o Pedro abriu a filial lá em Tarumã, com para minha alegria, enfim, foi uma felicidade muito grande ter participado da abertura, quando da inauguração de Tarumã. Aquilo fez parte intensamente da minha vida. Eu vivi intensamente, até porque eu já tinha muita familiarização, né, com as famílias gaúchas, porque eu ia lá dos anos 60, né, nas provas Antônio Burlamac, na Cavalhada, e eu já conhecia muita gente, já tinha muitos amigos. Isso também me ajudou muito na época que voltei para lá em 70, quando foi inaugurado Tarumã, que para nós foi e será sempre um primor, em que pese está relegado a um segundo plano, está abandonado. Mas por que não? Um dia, de repente, pode arrumar, porque aqueles traçados são únicos, eles são como são. Se não estragarem, eles serão eternamente assim. É só não estragar, fazer o que fizeram aqui em Interlagos, que poderia até ter a pista que tem hoje, mas não precisava ter estragado a outra. Mas, enfim, tudo depende. São outros tempos. Então, teacher, não se deve, não dá mais para fazer isso, porque hoje também, naquela época, embora os riscos também fossem grandes, mas as potências eram outras. Hoje você tem motos aí que saem com 200 cavalos de fábrica. Hoje você tem carros aí que saem com 200, 300 cavalos de 500 fábrica.
500 cavalos de fábrica.
E olhe lá. Então, nem para me aprofundar tanto, e nem sempre... Você sabe que teve uma época aqui que muita gente acabou batendo de graça porque os carros começaram a chegar aqui no Brasil com ABS, as pessoas não sabiam usar o ABS. E demoraram um tempão para aprender a usar um ABS. Então, toda essa tecnologia embarcada que vem hoje também, e as necessidades, as responsabilidades dos dias de hoje, elas vão te limitando mais nas suas ações de jovens, né? Então, para nós, naquela época, era tudo que a gente queria. Era lavar o carro o dia inteiro, passar o carro lavando o capuri, pegar a namoradinha, passear com a namoradinha até 10 e meia, 11 horas da noite, dar uns amassinhos na Ilha Porchat, na Praia Grande, ou ir até o Guarujá, de balsa, dar uns amassinhos, voltar, deixar em casa. Meia-noite e meia, uma hora da manhã, reunia e pau na máquina até 6 e meia da manhã. Então, com o que tivesse, não importa a marca, e outra, para descer serra, qualquer santo ajuda, para baixo tudo é depressa. Então, mas eram outros tempos, Drummond. Então eu acho que você está certo, e eu tento colocar muito isso, mas isso vai muito da cabeça de cada um. E hoje eu também dei muito dessas opções para o Edgarzinho. Filho, ó, se você for por aqui, porque assim, eu gosto muito de falar as coisas na base da amizade, não, nada de mandar. É assim, ó. Se você for por aqui, vai te acontecer isso, você vai encontrar isso, no caminho. Por ali, vai ser assim, e a decisão sempre foi dele, porque você também precisa começar a dar responsabilidade cedo para eles. Senão eles ficam sempre achando que vai cair tudo do céu, e a vida dá na cara. A vida bate na cara. Então, Se você, porque assim, se você tem 6 aninhos de idade, tira o pintinho e faz xixi, todo mundo vai achar lindo. Olha lá, fazendo xixi na árvore. Se você tem 19, vai preso.
É isso aí.
Tá certo? Dano aos moral, a moral e aos bons costumes, essas coisas.
Mas hoje tem, como o Edgar falou no começo, tem muita opção. Eu acho que correr na rua sempre foi errado. Eu também corri muito. Corri na cidade universitária, lá no relógio. Depois o racha passou para marginal. Mas hoje em dia, não sei nem se tem isso.
Outros tempos.
O que tem de carro na rua, nem dá para tirar racha. Nem dá.
É difícil. Aí os malucos vão no meio e aí bate mesmo, né? Entendeu? Você pega um Sunday Drive sábado à noite e acabou.
Não, nem dá.
Tem jeito.
Bom, o Alves pergunta, ele falou que viu as fotos do primeiro treino do Tony na Ganassi e parecia um circo mambembe. É aquilo mesmo? Tipo, tem ambulância na pista, manda bota? É, a Índia é muito menos exigente que a Fórmula 1, né? Realmente eles armam ali uma tenda ali na inclusive aquela pista de Sebring é quase uma estradinha ali.
É verdade.
E senta ali e manda bota, é mais ou menos isso. O automobilismo americano é um pouquinho mais romântico do que a Fórmula 1. Tem suas dificuldades também, tem seus problemas, né? Mas são outros tipos de problema. Lá eles são mais assim, vai, macho, vamos dizer, entre aspas. Porque corre em oval, corre na rua e corre assim, como você falou. É uma estrada, coloca uma ambulância e põe na máquina. Mas tem outro tipo de problema, né? Como aconteceu agora, por exemplo, o Franchitti parou de correr por causa disso.
Isso.
E depois ele fala que não conhecia a categoria Driver Cup, logo na primeira página, fala em duas categorias, 15 classes, apresenta 4 categorias. É séria coisa ou mais um caça-níquel do automobilismo brasileiro?
Não conheço.
Essa Driver Cup, na verdade, é o que a gente estava falando antes, é track day.
É.
Se for o que eu estou pensando. A não ser que tenha outro driver. O Driver Cup que eu conheço é track day. Gente que vai para a pista, não é piloto profissional, e vai para uma pista que lá pode acelerar, tem que usar capacete, tudo, para. E é dividido em várias categorias, porque acho que é por potência de carro, até 200 cavalos uma categoria, depois outra, e vai subindo. Se é sério, é uma coisa privada, não tem nada a ver com... Eu acho que é legal, porque o negócio está indo faz anos já. Deve ser legal. Eu nunca fui para saber. Eu nunca fui. Mas conheço gente que foi, que vai e que diz que é bem legal.
Eu vou ficar devendo. Eu passo.
O Éder Metal diz assim, momento veneno no canto da boca, a vingança. Montezemolo declarou oposição a Horner pela liderança da FIA. Fazendo ameaças, tendo chiliques e tal. Pergunta 1. Estaria Montezemolo agindo como moleque de rua que quando perde o controle leva a bola embora? Lembrando que a Ferrari tem muita força política nas decisões da categoria. Não sei. Estaria agindo que nem moleque de rua, Edgar?
Olha, o Montezemolo, ele não dá ponto sem nó. Ninguém chega na posição que ele chegou com a idade que ele tinha, porque é bobo. Além de não dar ponto sem nó, ele é um cara que tem uma visão diferenciada, além do ego, que é muito forte. Eu me lembro, eu peguei ele numa época em que ele era capo squadra, ele era o Domenicali na época da Ferrari, quando a gente começou a fazer Fórmula 1, 74, 75, 76, ele teve bons pilotos, ele tinha Lauda e Regazzoni. Então, e ele sempre teve a confiança da família Agnelli. O avogado, né, o Gianni, que era o titular, sempre confiou muito nele. E ele, em termos de como businessman, ele nunca decepcionou a família. Os problemas que a Fiat teve, quase todos os fabricantes de automóvel tiveram. Então, e ele conseguiu contornar. Agora, o lado ferrarista dele, vocês não tenham dúvida, que ele vai puxar sempre a sardinha para a brasa dele, custe o que custar, passe por cima de quem passar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, você vê que quando ele sentiu que a coisa, que a história do Horner poderia... O Horner já tinha dito que não queria nem pensar nessa história. Vocês estão malucos, vou tocar minha vida aqui. Mas alguém comentou que, olha, acho que ele vai pensar. Ele já meteu a boca no trombone no mundo inteiro. já saiu press release, tá certo? Por quê? É porque tem que matar na fonte. É. Porque ele quer lá alguém que se reporte também a ele. Ou seja, ele precisa ter voz lá dentro, independente de Ferrari ter voz. Luca de Montezemolo precisa ter voz. Então, Luca de Montezemolo, sempre que puder ter alguém, ele, isso você não tem a menor dúvida que ele terá. Porque Luca, ponto sem nó, não dá.
É isso mesmo. Depois ele falou, ele disse que leu no Auto Racing que a Ferrari declarou usar um carro do WEC para testar os motores que provavelmente estarão na Fórmula 1. A Renault também cogitou a possibilidade. Ele pergunta se o WEC será o novo laboratório de novas tecnologias.
De você testar, de você usar, depende. Você procura, se você tiver um modelo que o motor se encaixa melhor, vai nele. É um V6, você vê onde se encaixa. O EC já é um carro que já tem um comportamento mais nervoso. Com motor nervoso, você já pode andar em Fiorano até para fazer uma durabilidade mais avançada. Eu não sei até que ponto a FIA tem alguma legislação sobre isso, porque de qualquer feito, para todos os efeitos, é um carro que, embora você saiba que tem o motor da Fórmula 1 lá dentro, ninguém pode negar que é um motor V6. E se for adequado ao modelo, você pode usar com mil desculpas. Ué, a Mercedes, por muito menos que isso, foi testar pneu lá e não engoliram até hoje isso. É. Enfim, com a desculpa que deram na época. Na Fórmula 1, tudo pode, desde que você faça a coisa bem feita, e depende de quem sim vai se incomodar com essa história para ter repercussão ou não. Você pode ter certeza que a Renault também fez isso, a Ferrari fez e a Mercedes também fez. E sou capaz de dizer para você que, como o motor da Mercedes foi o primeiro a ficar pronto, está andando em algum carro lá faz tempo. É. Que você não pode jogar assim, não. É muita responsabilidade para um primeiro ano, ainda mais com a forquilha na garganta de 5 motores por ano. Que eu ainda espero que a FIA tenha bom senso para ceder para pelo menos 7.
Eu também.
Porque, independente, para não correr riscos, tudo bem que pode dar certo, mas que se der errado vai ser um gatilho.
Nossa.
Os caras estão tomando todos os cuidados, os materiais são altamente controlados, a tecnologia hoje controla tudo, você controla viagens de ida e volta à Lua, tá certo, mas precisa ver na hora do tiroteio. Se eles puderem se antecipar testando esses motores em carros como o WEC ou não, com carros, enfim, para eles é muito melhor. Eles vão ter uma resposta mais cedo, muito mais positiva. E quem vai ganhar com isso é a categoria pela durabilidade dos motores.
Lógico. Hã? Lógico, não tem dúvida.
Porque você vê o fiasco que foi nas outras épocas, os Peugeot da vida que tentaram entrar na Fórmula 1, arrebentava, era 10 motores para o final de semana. Você punha, dava partida para esquentar, pém, voava uma biela, tira, põe outro.
Ah, os Renault 79, por exemplo.
Então, imagina.
Eles colocavam meio minuto na frente dos caras e aí explodia.
Explodia, então, não dá mais para você correr esse risco hoje. E essa limitação de 5 motores por temporada coloca os caras numa camisa de 8 varas. Porque, pô, sócio, então tem que testar mesmo. Esse troço deve andar, deve estar com equipes de durabilidade andando 24 horas por dia. Que nem a gente tem, tinha o teste, deve ter até hoje, claro que tem. O teste de durabilidade na GM. Você tinha equipe de teste e a equipe de durabilidade, que eram equipes completamente diferentes. Os carros rodavam dia e noite, só trocava a turma dos motoristas.
Ah, é?
Ah, sim, não pode parar. Você tem que checar tudo, todas as peças de suspensão, tudo. É durabilidade, não para, roda 24 horas. Tem uma equipe que pega às 7 da manhã, vai até às 4 da tarde, outra pega até às 4 da tarde, vai até 1 da manhã e assim por diante. E tem a rota, que eles fazem a rota e isso não para nunca. Só sai um carro que precisa sair, que aí vai para a engenharia experimental, vai ser avaliado. Bom, já rodou tantos mil quilômetros, faz a avaliação. Terminou, fez o relatório, põe na frota e continua rodando. E coisa que nem todos hoje fazem. E aí o que que dá? Recall toda hora da fábrica. Porque você vem para cá com um lugar, um piso diferente, uma condição atmosférica diferente, bota, tem que pôr para vender porque a concorrência já está vendendo, você não pode ficar testando o carro. E aí? Aí quando passa 6 meses que o carro está na rua, dá um pepininho lá na porta traseira que começa a arrancar dedo, recall, nego. Recall, aí toca você levar o carro na concessionária, porque aí a rua vira durabilidade. Então você precisa de quilometragem para isso. Então acho que os caras estão certinho, tem que rodar mais. E eu acho até que a FIA deve estar fazendo, deve estar fechando os olhos para isso, porque eles também não podem correr risco, porque vai ser um papelão, viu?
Sim, exatamente. O Ore diz o seguinte, que ele é favorável a 3 pizzas por ano. Ah. Uma em fevereiro para abertura, outra em agosto nas férias da FIA, e a terceira no GP do Brasil. Ah. Será levado em consideração?
Será levado em consideração. Boa, boa, boa resposta. Boa resposta.
O Cláudio A1 pergunta para nós o seguinte.
Ô, Cláudio A1, meu companheiro de pizza. Meu companheiro de pizza. Sentado à minha esquerda. Exato. Aliás, eu que estava à direita dele. Brincadeira, desculpa. Eu que estava à direita dele.
Sei que a pergunta não é... Sei que pergunta não da área de automobilismo, mas quem sabe, com o conhecimento dos dois, eu consigo entender um pouco de futebol. Com tanta grana envolvida... Com tanto tempo de preparativos e a FIFA não sabia das temperaturas de algumas cidades brasileiras?
A um, é brincadeira. Deixa quieto. Deixa quieto. Pior que essa, só os iranianos criticando o decote daquela maravilha chamada Fernanda Lima. Tá certo?
Nossa, é bonita mesmo, hein? Nossa.
Não, mas é brincadeira. Não, e o que é doce? Meu Deus. Não, e ali o casal é brincadeira, né? Rodrigão também é primeiro time, puto, super cozinheiro, faz comidas maravilhosas. Ele tem um programa que a gente vira e mexe assim, o doutor gosta de assistir, e eu vou na cola, um programa com receitas maravilhosas da família, que ele faz magistralmente. Ele só podia ser casado com Fernandinha, só podia. E aí os caras me vêm bloqueando a transmissão por causa do decote. Tenha santa paciência. Eu não entendo. Às vezes eu acho que eu não estou na mesma página que o mundo, viu? Chefia, devemos estar em página errada, mas enfim. Agora, essa da temperatura, e assim mesmo ainda dando murro na mesa para mexer. Vamos pensar se vamos mexer. Quer dizer, para os caras torrarem mesmo a 1 hora da tarde em Manaus com sol de meio-dia. Quer dizer, então, realmente, dá para entender? Dá. Dá para entender. É, o que não dá para entender é como as atitudes são tomadas de maneira intempestivas e você acaba pagando as consequências. Olha o que já se gastou, olha o que vai se gastar mais ainda, e você nem imagina o corre-corre que vai ser o ano que vem, no momento do popular e conhecido toque de caixa. Porque se eu aqui, como eu estava administrador, faltando meia hora para largar do GP de Fórmula 1, eu berrando para os caras em cima da escada, os caras com a brocha na mão, acabando de pintar. Uau. Interlagos, você imagina aqui no glorioso Itaquerron aqui, que já desabou. Quanto vai agora para arrumar? Quer dizer, então, é difícil. É difícil. Certo está o Vascão, que vai agora para o tapetão.
E vai perder, né?
Mas, bom, é brincadeira, mas os caras vão morrer dando tiro. Vão morrer dando tiro. Porque o juiz, em vez de esperar 60 minutos, esperou 77. Se não for isso, porque o sol era para ter se escondido às 17h30 e foi para o ocaso às 17h44. E por isso tomamos de 5 a 1.
Pô, cenas covardes, né, meu?
Não, é brincadeira, não é brincadeira. Eu quero saber, e o cidadão com o porrete, com o prego na boca, pegaram? Ou vão dizer que não sabem quem então, é também.
Mas, pô,
a foto é um close do
dá cidadão. Dá pra ver aquele cidadão e mais pelo menos uns 50 dá pra
mas então,
identificar, mas... entendeu?
E Júnior, sabe o que eu acho mais engraçado? É que, nossa, eu trabalhava na Band naquela época e vira e mexe, a gente tinha que fazer, por força de compromisso, a gente tinha que fazer jogos e às vezes participando da programação esportiva da Band, da rádio, na época... A gente fazia a marcha do esporte, que era sempre no final da tarde. Às 8h30 da noite tinha um programa também de esporte. Vira e mexe, e toda segunda-feira tinha uma mesa redonda. Então, vira e mexe, a gente participava. Naquela época, estamos falando isso de 80 e fumaça. 80, para não falar 78, mas 80. Já se falava em problema de torcida. Fizeram alguma coisa de lá para cá? Que eu saiba, não. Nunca fizeram nada e vai continuar. Ao contrário, hoje... As torcidas têm uma série de regalias, tá certo? Que os próprios dirigentes dos clubes agora não, vão reclamar para quem agora? Engraçado. E a Inglaterra tem um sistema, que a Inglaterra, com todas as suas veleiras, elas têm um sistema campeão. E olha que lá tem os hooligans, né? Se os daqui são ruins, imagina os hooligans. Opa. que além de ser, sabe, de comer a orelha da mãe antes de ir pro estádio, ainda toma todas do planeta até chegar.
Exatamente.
Não vê jogo nada, porque não dá para ver, tá com a vista embaçada, é tanto que bebeu.
É isso mesmo.
Só que é assim.
Tem que ir pra delegacia.
Os bagunceiros são focalizados, registrados e domingo de manhã, bibi, para a viatura na porta e leva o bonito. Em alguns casos, os outros, os caras têm que se apresentar na delegacia.
Exatamente.
O senhor tem que chegar na delegacia às 9 horas da manhã do domingo e só vai embora às 21. É. Ou, só, dependendo do caso, só sai na segunda-feira de manhã.
É isso mesmo.
Será que é tão difícil,
então, assim,
com
mas
toda a tecnologia informática e câmeras? Que hoje você tem câmera, tem remédio para nariz,
pra nós,
a tampa é uma câmera.
Respondendo a sua pergunta, se é tão difícil assim, para nós é. Para nós é muito difícil.
Então vai continuar gente sendo destruída, arrebentada, famílias. Pô, o cara falando pro cara com o filho, não, chefia, fica tranquilo, não temos nada com o seu filho aqui.
Eu tenho cadeira cativa no estádio do Morumbi, duas, e eu não vou no estádio. A última vez que eu fui no estádio do Morumbi foi para ver Corinthians e Real Madrid no Mundial de 2000. Há 13 anos. Faz 13 anos que eu não vou... No Morumbi, e eu tenho duas cadeiras cativas. A última vez que eu fui no estádio foi no Serra Dourada, lá em Goiânia, em 2005, para ver também Corinthians e Goiás, a final do Campeonato Brasileiro, que nem era final, que já era pontos corridos, mas era o último jogo. E fiquei com medo, porque levei minha mulher, fiquei com medo lá também.
Mas imagina!
Ela ficou morrendo de medo.
É arrastão, só.
Então, nos últimos...
Você não tem chance. Então,
nos últimos 13 anos, fora o jogo lá do Corinthians Real Madrid, eu nunca mais... Eu só fui uma vez no estádio e nenhuma usando minhas cadeiras cativas. Então, é pra você ver como...
É, ninguém vai mesmo. Eu nunca mais fui.
É coisa de bandido, pô.
Meu, e eu era de Araraquara, assisti o São Paulo apanhar e nós também. Nós íamos para Araraquara assistir o jogo do São Paulo. Araraquara, Ribeirão Preto. Nos bons tempos.
O cara que vai com um porrete no estádio, com um prego na ponta...
E deixa eu entrar, é brincadeira.
Entendeu?
E deixa eu entrar, é brincadeira. Ele escondeu aquilo aonde? Entrou apalitando
o
dente?
Mas o cara já é meio assassino, entendeu? O cara é um assassino, porque ele tá indo com uma arma. Isso é uma arma.
Claro.
Que mata.
Claro. Que absurdo. Nossa, de nojar.
De nojar.
Deus me livre.
José Paulo, prezados Adalto e Edgar, conforme dito por vocês, o motor 1.6 turbo Ferrari está sendo testado há muitos meses em protótipos. Ele colocou uma foto anexa aqui. Também, de acordo com a revista Automotor 1 de Esporte da Alemanha, o Antonello Coletta, diretor da Ferrari para corte e cliente, afirmou que existe a possibilidade do retorno ao WEC LMP1, né? Em 2015, ele afirma que os grandes desenvolvimentos de projetos híbridos interessam muito a Ferrari. Grande notícia para os fãs de Endurance, pois poderemos reviver os anos 60 e 70 com grande participação das marcas.
É verdade. Isso seria muito bom se acontecesse mesmo. Se não for assim algum comentário aproveitando a ocasião, mas seria muito legal, porque a gente mataria a saudade das 312P, enfim, das 330... já imaginou se a Alfa pudesse voltar até com as 33 fechadinhas, que coisa linda, mas enfim, era um protótipo que não sei se daria, se interessaria para eles fazer isso hoje, ainda mais, imagina aquilo hoje com essa tecnologia embarcada. Você viu o Audi novo?
Não vi.
Ele só não fala bom dia, porque o resto ele balança para te cumprimentar. O Audi do ano que vem
era.
Nossa, que absurdo. Seria muito bom se a Ferrari... Ela prestigiou muito tempo. Ela nunca se envolveu com a GT3, mas na GT2 ela teve equipe oficial, né, a Corse, embora não fosse feito lá os carros, enfim. Mas vamos ver se não foi uma declaração daquelas para encher linguiça, que às vezes costumam falar. Tomara, seria uma marca nossa de extrema de peso e muito bem-vinda.
É isso mesmo.
Até porque eles andaram ganhando aí com alguém que ganhou o campeonato aí para eles, aí numa categoria, enfim. De repente, quem sabe, no embalo, né?
É, lógico. Até porque, quando a Fórmula 1 avisou que ia, né, anos atrás, que ia, esses motores iam começar em 2014, já naquela época já surgiu boatos de que algumas marcas poderiam voltar ao Mundial, né, da Endurance. E usando basicamente o mesmo motor da Fórmula 1.
Isso.
Então, isso. Eu acho que pode ser mesmo.
Tomara que vingue.
Tomara que vingue. O Glauber, que acabou de ver na página o anúncio de dois nomes para Williams. O que parece, a equipe pretende... Os dois nomes são o Dave Weather, isso, que veio da Lotus, e o isso, Sean Whitehead, que veio da Red
Bull. Da Red Bull.
O que parece, a equipe, de fato, quer melhorar sua performance. O que vocês podem dizer sobre esses nomes anunciados? E eu não posso dizer nada, que eu nunca ouvi falar desses dois caras.
É, eu só posso dizer para vocês o seguinte. Um era Murubixaba, tá certo? E o outro era meio pajé. Porque, é assim, eles estavam lá desenvolvendo um trabalho, recebendo orientações para fazer um trabalho, dentro do que eles receberam, desenvolveram, deve ter grande conhecimento, mas é assim, vem para reforçar um time, e agora vão ter que se enquadrar essa nova filosofia da Williams, tá certo? E pelo jeito as coisas vão continuar saindo da cabeça lá do 71, se dentro do que eles desenvolveram houver alguma coisa que eles possam colaborar, não tenha dúvida que é um reforço muito importante. Agora, com a mudança do regulamento, precisa ver o que, que você vai poder aproveitar do outro projeto e até onde eles foram no outro projeto. Porque a chefia, eles dão o caminho, mas muitos truques eles guardam, até porque é uma coisa que, claro, eles sabem que é um mercado que pode simplesmente ser mexido no final do ano. Então, muita coisa eles guardam, ó, vai, faça isso. Muitos, claro, são competentes. Não, estou fazendo isso por causa que só pode ser por causa daquilo, em função do trabalho e da experiência que tem, de estudos que desenvolve, eles acabam chegando à conclusão. Mas o pulo do gato sempre vai ser da turma que costuma dar o tom para eles. Mas, sem dúvida, a Williams tá confirmando o que ela prometeu, que não ia parar naquelas contratações, que ia trazer mais gente de peso. E por que estão trazendo? Porque estão trazendo alguém da Red Bull, que teve um trabalho top de linha, que a Red Bull dispensa comentários, e da Lotus, que foi um outro carrinho, que era um primor, sim, que foi fruto do trabalho do Alisson, que hoje está na Ferrari.
Provavelmente os dois melhores carros.
Então, olha aí. Então a Williams está cumprindo... Tio Frank tá metendo a mão embaixo do colchão mesmo, Júnior. Que esses caras não podem ser muito baratos. Claro que não são caros, mas também muito baratos não são, não.
Não,
lógico. Vem de uma Red Bull, qualquer coisa, eles continuariam lá. Sim. O da Lotus nem tanto, que deve estar sem receber há 6 meses, aquelas coisas, né?
Mas o da Red Bull.
Deve ter ido, porque acho que realmente ofereceram um negócio muito interessante. E para a equipe isso é bom. Fico contente pelo Felipe e pelo Bottas.
Se ele vê, ele acha que a gente tiver chances reais de vermos a Williams no top 10 com mais frequência já na próxima.
Deus permita.
Eu ainda não.
Estamos torcendo para isso. Torcendo.
Eu acho que se for pro Q3 já tá bom.
Por enquanto é pura torcida para a gente até começar os testes, para a gente poder até avaliar mesmo a distância um pouquinho, dados os devidos descontos de todos os testes, mas pelo menos a gente já vê alguma coisa, né? Já dá para sentir alguma coisa, e aí o feeling pode dar uma direção que só vai se concretizar mesmo a partir do Grande Prêmio da Austrália, né, Júnior?
É isso aí. Bom, ele agradece a gente, parabeniza o Loucos, o site, pelo melhor conteúdo. Obrigado, Glauber.
Muito obrigado, Glauber. Um abração para você, irmão.
O Duílio aqui, ele diz o seguinte, ó, que na última vez que ele participou, ele mandou a pergunta, né? Eu pedi para que ele guardasse as perguntas para depois que as categorias tivessem acabado neste ano de 2013, pois minhas perguntas seriam suficientes para fazer um programa inteiro. Então vamos lá. Então vamos fazer várias perguntas. Você tem aqui, ô Duílio, uma só? Ele pergunta para você, diga, quais foram os momentos mais bacanas que você já presenciou, como piloto, como narrador? Essa pergunta já dá um programa inteiro.
É um programa inteiro. Nossa Senhora, nem fale. Ah, foram muitos, viu? Muitos. É porque depende muito do momento, né, que você está vivendo, mas cada um marca sempre de uma maneira especial, mas fica na sua vida. Certas coisas ficam na sua vida, não tem como. Você carrega elas na sua vida de maneira muito forte.
Diga, né? Ele tem uma mais específica aqui, ó. Se é verdade que na histórica corrida de 91 Interlagos, diferente do Galvão, você percebeu que o Senna só tinha uma marcha e soltou o seguinte berro: meu Deus, ele só está com a sexta marcha.
É, isso está gravado ainda. Não faz muito tempo, faz o quê? Um ano, o pessoal, acho que lá do pessoal que trabalha com o Éder, que o Éder era o meu narrador na época, né? Acho que foi logo depois que eu fui num programa do Neto, do meu amigo Neto, e o Neto me convidou para ir no Esquenta, e aí fizemos um oba-oba lá, e o Neto, como sempre, fora de série com a gente. E logo depois o pessoal me mandou aí a fita de presente, e veio uma fitinha junto com esse momento, durante a transmissão, em que exatamente me chamou a atenção, porque com essa coisa de estar sempre muito ligado no motor, essa sinfônica da motorização sempre me encantou, então estou sempre muito ligado em sons. Até porque grande parte da minha juventude eu imitava muito motor de carro de corrida, motor de Alfa Romeo, motor de DKV, enfim. Porque é uma coisa que está muito, tá muito no teu sangue isso, né? E você, em todas as pistas, em todos os rios, você está acostumado às reações dos pilotos, a sequência do que eles fazem.
Troca de marcha, principalmente.
Principalmente. É. Então, eu sabia que quando o Ayrton saiu do Pinheirinho, a caminho do Bico de Pato, ele tinha que, obrigatoriamente, o carro tão rápido que ele reduzia três marchas. E, de repente, eu não escutei mais nada. Porque, além do tinha um microfone, tinha uma câmera instalada ali no Bico de Pato e uma câmera um pouco antes do Pinheirinho. Então, você tinha um som muito nítido, porque as duas câmeras tinham microfones operantes. Então, você tinha um som muito nítido do carro. E eu comecei a deixar de ouvir o Ayrton reduzir. E você fica esperando. Porque aí você tem que espetar a primeira. No Bico de Pato não tem choro. S, Bico de Pato, S velho, tudo primeirão. E não tinha mais. Ele vinha
queimando a embreagem.
Esse era a embreagem. Aí eu falei, Edé, tem alguma coisa errada. Não, Edgar de Melo Filho. Olha, eu acho que tem alguma coisa errada. O Ayrton está com algum problema de campo, porque ele não está reduzindo, ele deve estar fazendo em quarta. O carro sai chacoalhando, ele tá sem câmbio. E o Patrese começou a diminuir a diferença. Se eu não me engano, acho que foi o Patrese, mas assim, estava longe ainda. Então deu para perceber que alguma coisa errada estava acontecendo. Mas absolutamente, não, ele conseguiu contornar esse problema. Enfim, e aí conseguiu ganhar a corrida, mas foi só por pura observação, porque como a gente só fazia isso, e eu já vindo acompanhando a categoria desde 75, então você acaba se familiarizando com as coisas, você sabe quem vai usar o que e aonde, como faz, né? E a aceleração de Fórmula 1, a gente sempre brinca, eu uso sempre um termo que a aceleração de Fórmula 1 é como aviação a jato, um ponto distante já passou. Quando você apontou, você sabe que o carro está apontado, você manda, o troço é um meteoro para crescer. Então essa é a grande diferença às vezes, porque às vezes num trecho, tem trechos em Mônaco que é um Fórmula 3 vem junto com o Fórmula 1, só que a hora que o Fórmula 1 acelera, meu amigo, sai de baixo, que aí vem potência, vem tudo. Mas de comportamento, o outro é menorzinho, ele se dá melhor. Então, você pega uma soma de tempos, ali, naquele pedaço específico, eles ficam muito perto. Só que depois, na hora que você começa a estilingar, tchau. Então, isso me chamou a atenção, e por isso que deu para até passar essa informação para quem estava em casa, de que alguma coisa estava errada com a Ayrton. E eu fiquei preocupado, porque aquilo podia simplesmente... E às vezes nem é, porque depende de como quebra a engrenagem. O dente que quebra arrebenta o resto dos outros dentes e mói o câmbio, porque ele vai descer. E você tem o eixo primário e o eixo secundário, que são jogos de engrenagem, né? De eixos, e as engrenagens estão ali todas se costurando. E cai um pedaço daquele de metal ali, uma vai moendo o dente da outra, a ponto de você até ficar sem marcha nenhuma. Por sorte, me parece que ele ficou com a quarta. Muita gente disse que foi a quinta, mas não foi, ele ficou com a quarta. Pelo menos foi essa informação que um tempo depois eu tive. O que eu ainda não destruí a ele tanto na subida do café, né? O que acabou ajudando. E com isso ele conseguiu estilingar, porque da quarta para a quinta marcha era realmente muito perto e o prejuízo não foi tão grande. Então, foi um momento de sorte, mas foi uma coisa que realmente marcou. E eu tenho essa gravação guardada até hoje, desses e de outros momentos aí que a gente, por cuidado, por atenção, eu me procurava me esmerar nisso, porque eu sei que quem estava do lado de cá do rádio naquela época gostava muito, e uma informação dessa era preciosa, né? Então eu sabia que isso era importante e eu consegui em algumas oportunidades passar algumas coisinhas que acabaram ajudando as pessoas que na época ouviram a perceber como as coisas funcionavam na Fórmula 1.
Edgar, você acredita que tem gente que até hoje não acredita, mesmo com vídeo, tudo?
Ah, sim, acredito.
Outro dia eu li um artigo.
O ser humano é muito difícil,
muito difícil,
né?
Outro dia o Horst me mandou o link de um artigo escrito num site aí. Meu, mas o cara disse que era, meu, eu fui lá e podia escrever comentário. Escrevi um comentário enorme, gigante mesmo, sei lá, umas mais de 100 linhas. Evidentemente que não foi aprovado o comentário, não está lá o comentário.
Claro, lógico.
Mas o cara fala tanta barbaridade que, pô, não dá nem...
Júnior, o ser humano é muito difícil e também tem muita coisa de inveja, né, Júnior?
Bom, mas é muito assim, bom...
E as pessoas misturam, sabe? As pessoas conseguem misturar. Meu Deus, eu não sei. Tá bom, eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos. Mas bota defeito nisso. Mas eu procuro, dentro desses meus defeitos, administrar minha vida de uma maneira que eu não posso deixar de reconhecer o mérito em outras pessoas naquilo que elas fazem bem feito. Para não diversificar muito e citar 500 exemplos para vocês, todo mundo sabe que eu torço para o Vettel. Deixei de votar no Alonso alguma vez, que ele guiou muito. Lógico. Deixei de votar no Lewis Hamilton alguma vez. Não! E tenho as minhas preferências. Sei que eles são um dos melhores pilotos da Fórmula 1 hoje e que tudo é uma questão de chance. Mas reconheço o que cá dentro da minha cabeça, para mim. Eu não estou tentando fazer a cabeça de ninguém. Eu não quero dizer para A, B ou C que o Vettel é melhor por isso. Não. Isso ele vai ter que descobrir sozinho. Porque também precisa ver se é para o Vettel que ele torce. Porque você tem os olhos cheios para quem você torce. Esse não tem defeito. Só que se o Vettel, quando xingou lá aquele piloto lá que ele foi ultrapassar lá daqueles dois que andavam HRT na época... Eu não achei legal aquilo, ele não precisava fazer aquilo. Mas você vê que nunca mais ele fez depois. Você vê como cai a ficha pra ele, porque ele pensa nessas coisas.
Não, tudo bem, mas o cara não acreditar num negócio que tem até vídeo mostrando.
Não, e tem telemetria. Tem telemetria.
Mas
tem
a folha. Ele pode dizer que não viu, mas tem vídeo que mostra que o Senna não troca a marcha.
É verdade.
Dá uma volta inteira sem trocar nenhuma vez a marcha. Então, o cara não tá vendo? Como não acredita no negócio que tá vendo, entendeu?
Isso aqui. É difícil. Não,
difícil. Fica muito difícil mesmo.
Faz parte do ser humano. Não tem jeito. Faz parte do ser humano. São os nossos defeitos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos temos. Então, temos que fazer força para tentar administrá-los das melhores maneiras possíveis. Né? Só que alguns, vira e mexe, têm recaída todo dia.
É impressionante.
Quer dizer que o seu comentário não saiu, infelizmente. Não foi.
Mas eu tenho ele guardado. Eu sabia que. Eu desconfiava que eles não iam publicar.
Quem usa ainda só.
Eu salvei. Não,
como diria o grande poeta contemporâneo, José Sarney, se queres comer a fruta, terás que subir na árvore.
É isso mesmo.
Sabe, Júnior, grande poeta contemporâneo. Esse tipo, meu Deus, o mundo morre, ele não vai. Tanta coisa para ele fazer lá em cima. Já prestou brilhantes e relevantes serviços. Tá bom, chega.
O Alexandre Paulo diz o seguinte. Antes de mais nada, ele manda boas festas para a gente. Obrigado.
Oba, idem. Saúde.
E ele diz que está se programando para conhecer Interlagos em março, na abertura da Stock Car.
Ah, que bacana.
E ao ler o artigo do Auto Race sobre a próxima temporada, vi que estão tentando reinventar a roda com algumas mudanças, e a mais marcante delas é essa história de corrida em duplas. Por que a Stock, ao invés de ficar mudando regras que só prejudicam a disputa em si, não melhoram o marketing fora das pistas para atrair público? Alterar regras e deixar todo mundo insatisfeito é mais barato? Quer mudar a regra de forma proveitosa? Por que não faz uma rodada dupla? Uma corrida no sábado após o treino e uma no domingo, com as posições invertidas em relação à chegada da corrida anterior. Muito melhor do que o que vão fazer. Eu acho também.
Sim, é interessante. É, eu, essa inversão de grid eu prefiro pelo menos para as três primeiras filas.
É.
Né? Eu acho que é mais justo com o cara que ganhou.
Lógico, lógico.
Embora, dependendo da categoria, nossa, vocês lembram, o Raikkonen teve uma corrida de Fórmula 1 que ele largou em último e ganhou a corrida, você lembra disso? Sim. E várias vezes já aconteceu isso. Mas, para o que se apresenta, nós fizemos algumas tentativas, eu lembro, com essas coisas de corrida sábado, corrida domingo, principalmente na GT3. Num primeiro momento, a gente tentava fazer no sábado, se o cara desse uma panca, dava para arrumar, e aí correr no domingo. Como tinha poucos carros no grid, era a saída de momento. Mas tinha um problema. Sábado íamos nós, os pilotos e o porteiro. E tá bom, a renda não é importante para o Bernie, mas para outras categorias a renda ajuda, né? Principalmente se, às vezes, quando você está super bem calçado, aí você pode pedir mantimentos, enfim, para as obras assistenciais, enfim. E aí nós temos que passar tudo para o domingo, porque domingo o povão ia mesmo. Só que aí domingo, se o cara desse uma panca, tava fora. Então, em vez de largar 8, largava 6. E você ficava a primeira corrida, a primeira bateria inteira com o terço na mão. Não bate, não sai da pista, não erra. Olha, tudo depende de como você... Mas está certo isso? Vai vingar essa...
Parece que sim, parece que já está definido. A corrida vai aumentar em 10 minutos, grande coisa. Não.
Puxa vida, tudo
10
isso
minutos.
Vai fazer falta? Será que não vai fazer falta? É. Ou será que não vai acabar a gasolina?
Oi, já sabe o que eu estou achando? Pensando nisso, na Fórmula 1, tudo. O pessoal está querendo... Uma coisa que a gente tem que reconhecer, falta um pouco de imprevisibilidade no automobilismo. Principalmente na Fórmula 1, né? Quase sempre ganha o favorito. Ou, no máximo, tem dois favoritos, ganha um ou outro. O que não é o caso na maioria dos outros esportes. Acontecem zebras, acontecem algumas vitórias, principalmente no futebol. Então acontece cada coisa que nem José explica, né? Mas...
Não, é verdade. José antes de ser carpinteiro.
Isso,
né?
Antes de ser carpinteiro. Mas, o problema é que você não pode querer impor uma imprevisibilidade fazendo uma coisa bizarra, né? Como eles estão querendo fazer agora. A última corrida valeu o dobro de pontos. Não sei o que. Tentaram fazer isso, inclusive, com a Pirelli, que quase estragaram a imagem da Pirelli também.
Isso. Só tinha o Bernie dando força para livrar a cara deles.
Isso, é verdade. Pneus malucos para... Né? E aí os caras da Fórmula 1, eles vão descobrindo os segredos e aí acaba imprevisível, mas pelo menos começa um pouco mais imprevisto, não sei o quê. Então, o problema eu acho que é achar alguns fatores onde aumente um pouco ou coloque um pouco de imprevisibilidade, sim, mas sem tornar a coisa bizarra, entendeu? Eu acho que é difícil isso. O que eles estão com medo, evidente, está na cara... É que a Red Bull comece a ganhar a primeira corrida já.
Mas foi a primeira coisa que explodiu na minha cara, Júnior. Quando eu vi isso, eu falei, eles estão com medo da Red Bull.
E comece a ganhar todas as corridas. Realmente isso é ruim para a Fórmula 1. Não tem dúvida.
Nossa,
isso é ruim para a Fórmula 1. Fala. Porque aí fica chato. Você vê que Interlagos aqui já estava meio vazio, pô. Né?
Você vê? E aí entra a pergunta que não quer calar. Mas isso aconteceu por excesso de competência da Red Bull ou por excesso de incompetência das outras equipes?
Eu acho que é mais competência da Red Bull, na minha opinião. Eu acho que eles têm um piloto espetacular.
Aí,
eles têm um
super projetista.
Super projetista. Entendeu? E matou o resto, entendeu?
E aí você aumenta o risco do que você acabou de falar. Porque é uma voz unânime. No começo éramos só nós dois aqui a fazer futurologia e pagelança aqui de bater tambor e fumaça aqui. Mas agora não, agora é Toto Wolff, agora todo mundo, olha Red Bull, olha, tá todo mundo de saia justa. Será que essa medida... E aí você sai desesperado dando tiro. Aí sai essas merda. A última corrida valerá o dobro de pontos, amigo. Tá de sacanagem.
Eu tô falando, eles estão errando. Eu acho que eles estão errando num remédio, entendeu?
Exatamente. Aí vai matar o doente.
Estão errando num remédio. Tem que pensar alguma outra coisa.
O Júnior não me fala em matar o doente.
Por quê? Por quê, Tica?
Porque você sabe que no último jogo aí ia ter um minuto de silêncio em homenagem ao Mandela, o querido Nelson Mandela. Nossa, que figura. É, eu até estando três vezes, em três ocasiões na África, naquela época, 75, 76, 77, a gente sentiu e viu de perto, eu e o companheiro Flávio Araújo, pela Bandeirantes, nós sentimos o que aquele povo passava. Deu para a gente ver bem de perto, até desde a chegada do aeroporto, na fila para você mostrar o passaporte, já tinha uma seleção.
Já, você mostrar a gengiva, né, Diga?
Isso que aconteceu com a esposa de um amigo nosso. Aliás, uma figura importante, né, porque viajou junto com a gente. E não, estava no mesmo avião. E ela muito queimada, porque vivia na praia, nossa, lindíssima. E aquele, sabe, aquele bronze maravilhoso. Sabe aquele bronze maravilhoso? Ah. Ainda de vestido branco, imagina. Você acredita que levaram a moça para a sala e pediram para ver a gengiva dela? Opa! Preciso contar o resto do On European e No European ou pode ficar para um outro dia? Pode ficar para um outro dia.
Isso aí já então, basta mesmo.
Não, só essa eu acho que chega. Aquilo ficou marcado na minha cabeça, mas ficou um mês batendo bumbo na minha cabeça. Mas enfim. Não, isso fora a mancada no restaurante, que o animal aqui me tira uma gorjeta e vai me dar pro garçom, né? Bom, mas enfim, eu aprendo. Eu era jovem, mais jovem ainda. E o Flavarão ficou roxo e falou, não! A gente tá acostumado aqui a dar uma gorjetinha, né? Bom, assim, e você sabe que então, acho que no último jogo aí, a FIFA resolveu fazer um minuto de silêncio, né? Não deu certo.
É, aqui, no negócio da Copa.
Fizeram só 12 segundos. Você soube por quê, né?
Por quê? Não soube.
Não soube? Não. Por causa do Galvão.
Ah.
O Galvão não ia conseguir ficar um minuto com a boca fechada. Então, dá 12 segundos e toca, porque senão não vai mais. É impressionante. Zé Simão é um cara que sabe das coisas, viu? Mas, enfim. Mas é bem por aí, Júnior. É bem por aí. Posso chefia um sorvetinho aqui?
Lógico.
Você me falava do Manning outro dia, né? Estava falando com você que eu vi, fiquei impressionado. Você falou, não, você não pegou na melhor fase. Então deixa eu aproveitar também, agradecer aqui ao Fábio Araújo. Nossa, que colocou uma pérola. Já está devidamente, já foi retirada, já está na minha coleção, um documentário completo, The Book of Manning. Muito legal. Muito obrigado. Nossa, vem de encontro. Eu já vi uma pequena parte, afinal tem quase 1h20 de vídeo. Nossa, é brincadeira. E já vem de encontro a tudo que realmente o Júnior falou. E nossa, sensacional. Obrigado pela lembrança. Foi um presentão. Para quem está começando a entrar agora nesse esporte, já é assim uma. Eu já ganhei assim um livro de uma faculdade.
É verdade.
Realmente, verdade. A família não era fácil.
Não é fácil.
Hein,
não é fácil.
Obrigado, Fabião. Super abraço. Seja esse vídeo, você deve conhecer do avesso, né,
Júlio? Ah, vi. Faz um tempinho já. E pedi pro meu filho baixar pra gente ver junto de novo, porque aqui em casa o pessoal também gosta de futebol.
Então, que bacana, muito legal. Boa lembrança do Fábio.
Boa mesmo. O Fábio Bonato. Grandes Cowboys Silva Júnior e Tião Melo. Vamos começar logo com essa hora da saudade e botar Edgar para contar histórias mais esperadas no meio automobilístico. Isso, as histórias.
Menos.
Mas mantendo a atualização de sempre, o que vocês acharam das decisões do grupo estratégico? Nós já falamos.
Fabião, me recuso a continuar falando. Sinto engulhos até agora.
De antemão, digo que da numeração... gostava do que era antes. As equipes tinham números fixos. Ferrari com 27 e 28, Williams 5 e 6, etc. Tinha. As equipes chegaram a ter números fixos? Eu não lembro disso.
Não, teve uma época que tinha. Ferrari era 27 e 28, lembra? Um tempão, durante os anos... 200 anos.
Os anos 70, isso.
A Williams 5 e 6, isso. Lembra? 5 e 6, as Williams, lembra?
Lembro. Eu lembro que o Mansell era o famoso Red 5.
Isso, exatamente. Teve em bons tempos. Só que naquela época você ainda via os números, né?
Agora
tá difícil.
Vão ter que colocar uns números maiores, senão não adianta nada. Né, Dico?
Fabião, eu não queria esticar, mas não, até você já sabe disso. Você e 90% dos nossos internautas, eu vou falar besteira aqui, mas Enfim, paciência, mas vou jogar mais um adjetivo aqui para deixar o Júnior mais indignado. Você já imaginou se estivesse valendo isso esse ano? Os caras vêm remando, e aí tá nessa final aí Alonso, Vettel e Lewis Hamilton com possibilidade, aí e não precisou operar e corre Kimi Raikkonen na Lotus e dá uma zica com dois e o Kimi Raikkonen ganha e vale o dobro, e a Lotus que não fez nada, que grana, só acertou de ter um carro bom, só ficou devendo para os caras sair campeão do mundo?
Por isso que eu digo que eu acho que se fossem quatro corridas seria melhor do que uma. Alguém vai dizer, você é louco? Se uma já é um absurdo, quatro, pelo menos quatro elimina um pouco o fator sorte.
Exatamente. Mas não mexe no que está
acontecendo. Não, o certo seria não mexer.
Vem outra. Sabe, dá um prêmio para quem faz a pole. A pole, imagina, você está jogando a tua vida na pole, Júnior. Você joga tudo que você pode na pole, porque corrida é outra história. Pô, dá um pontinho de bônus, sabe? Pô, ficou 78 voltas na frente, 100 voltas. Dá mais um pontinho. Ponteou o maior número de voltas, dá mais um pontinho. A equipe foi mais rápida, 1,5 segundos, dá um ponto para a equipe, para o Mundial de Construtores. Sabe, usa uma coisa mais coerente. Não esse negócio de, sabe, o jogo até aqui é tanto e na última vale 3 vezes. Para, não estamos em Las Vegas.
É. Não, é difícil mesmo. Eu acho que para a última corrida fazer isso é ridículo. Eu acho que eles vão mudar, eu acho que eles vão tirar isso.
Eu também espero.
Acho que eles vão mudar.
Eu também espero, porque...
Até porque dá o negócio tempo, da
decisão,
né?
E o negócio da decisão da grana é só para o meio do ano, né? Isso aí já está decidido por enquanto, mas acho que eles vão voltar atrás. Espero.
O Ricardo Tavares, ele quer começar aqui no fórum a campanha para o seu livro, Edgar. Vamos cobrar esse livro em todos os programas até o Edgar marcar data e hora.
Não, para com isso. Eu tô de férias agora, férias.
E ele diz assim: ainda sobre o que o Adalto comentou no programa anterior sobre estar preocupado com a Mercedes, eu acho que essa dança das cadeiras dos técnicos, quem se deu melhor foi a Ferrari. Eu concordo plenamente. Tirando o Adrian Newey de lado, que na minha opinião ele é o concurso, o resto acho que a Ferrari por enquanto é que se deu melhor.
Mas não podemos esquecer do James Allison, que trabalha na Lotus,
hein? Não, foi pra Ferrari.
Você consegue imaginar o Galego lá na Lotus esse ano? Imagina Kimi e o Galego lá na Lotus esse ano.
Então, ele foi pra Ferrari. Por isso que eu acho que quem se dá melhor realmente foi a Ferrari. Eu concordo com o Ricardo Tavares.
E ele quando chegou lá já pegou os bondes tudo feito, os burros tudo puxando a carroça, não tinha que fazer mais nada. O conceito estava errado. Nasceu errado o carro. Aquilo que a gente fala há 200 anos. Quando nasce errado, você tem que remendar. Remendo nunca deu certo. Pelo menos que eu saiba, não. Só se teve algum gênio aí.
No fim, ele fala sobre a dança das cadeiras. No fim, ele pergunta. Será que a Ferrari vai ser a maior adversária da Red Bull em 2014?
Ô Ricardo, nessa altura, todas as nossas rezas e orações são para que realmente isso aconteça, porque senão vai ser outro pé no saco esse ano que vem. Outro? Você aguenta mais um, Ricardo? Eu aguento porque é o meu piloto que está ganhando. Quando é o seu que está ganhando, você aguenta. Cuida, não é tão chata, né? Os caras estão implicando. É o seu. Veja bem. Agora, para quem torceu para o Hamilton, para quem torceu para o Alonso, esse ano foi um saco. Pô, o Hamilton chegou a falar que era um absurdo o Vettel estar ganhando todas as corridas e não tirar o pé, como se ele tirasse. Mas tá bom. Ai, é papai. Júnior, não dá. A bonita 2:30 da manhã e papai 3:10, não há quem chegue bem-humorado no box.
Não, mas a pergunta não, dele, Edgar, se a Ferrari vai ser a maior adversária. Você acha que vai ser a Ferrari ou a Mercedes?
Tomara qualquer uma delas, qualquer coisa para voltar a dar um tom. Porque senão vão continuar dizendo que o Vettel só ganha porque só ele tem o carro. Então não adianta. Precisa ter um peão para vir junto para a gente realmente ver disputa, para a coisa poder dar graça. Ele fazer prevalecer a tática dele. E tem piloto de nível. Tem Alonso, tem Hamilton, tem o Queijinho. Até porque outro dia teve até um internauta que achou que eu... Não. Eu não disse em momento algum que o Queijinho é melhor que o Lewis Hamilton. O Queijinho é um puta piloto de Fórmula 1, só que ele tem o Lewis Hamilton lá. É que em algumas pistas, o Queijinho usou mais a cabeça, dirigiu de maneira diferente, aproveitou mais a potência do carro, não estava emocionalmente desestabilizado e conseguiu poles, conseguiu melhores resultados que o Lewis Hamilton. Agora, se você for olhar para a tabela, não precisa nem olhar para a tabela para saber quem é mais piloto que um que o outro. Então, não fique aborrecido. Eu não falaria, eu não cometeria um sacrilégio desse. É que talvez, com certeza eu me expliquei mal. Com certeza eu não soube me explicar. Então deu a entender que eu teria dito que o Nico é mais piloto que o Isamir. Eu não acho, mas enfim, em alguns... Então é isso, resultados. Você pega aí o que aconteceu esse ano, você vai ver em algumas corridas, Rosberg na frente do Lewis Hamilton. Por quê? Porque isso acontece. Ué, não teve poles em que o Weber foi pole e o Vettel não? Não teve poles em que, não teve corridas em que o Massa não se classificou na frente do Alonso? Isso pode acontecer. Agora, daí até dizer que um é melhor que o outro, eu acho que eu não faria isso com vocês, porque vocês merecem muito os meus respeitos, independente para quem vocês torcem, independente para quem eu torço. Só isso que eu queria deixar claro. Mas não tenha dúvida que eu vou torcer muito para que a Ferrari, a Mercedes, a Williams, que venham todos na jogada, para a gente voltar a ter um campeonato de Fórmula 1. Porque, o Júnior, eu agradeço a Deus de ter começado na Fórmula 1 no tempo do câmbio. De ter começado na Fórmula 1 no tempo de sentir o carro na bunda. Eu dou graças a Deus. Da mesma coisa que eu comecei a correr de automóvel, sabe, com embreagem, com câmbio, tá certo? Eu não sei, essa era de botão para mim é outro mundo. Isso não tem nada a ver com o meu tempo. Eu não sou dessa época. Não sou, a minha época era diferente. A minha época a gente tinha que meter a mão na massa, a gente tinha câmbio, a gente tinha embreagem para largar, a gente tinha que desenvolver, descobrir as coisas. A gente não tinha botão para apertar. Hoje você olha um volante, é tanto botão que coitado dessa molecada, viu? Haja memorização. Ah, se você aperta um botão errado, que dar graças a Deus.
Parece que o Hamilton apertou um botão errado aqui em 2007.
Lembra? Aí, dá nisso. Você já não está concentrado. A bonita de um lado, papai do outro. Aperta botão. Então, perdeu o campeonato. Então você vê, aí para em box errado, aperta botão errado, não há quem aguente. Então eu dou graças a Deus porque eu vivi uma outra época. Então, não só como piloto, mas também como jornalista e acompanhando o Corrida Automóvel. Então, hoje eu preciso tomar muito cuidado com o que eu digo para vocês, porque isso tudo é novidade para mim, hoje é apertar botão, gente. Hoje é andar em trilho. Eu sou do tempo de vinilado e trocando marcha com uma mão, uma na volante e outra no campo. Hoje você faz isso, a Fiat te multa. Se tirar uma mão do volante, a Fiat tá louca para te multar. Então, infelizmente, eu não vivi essa
cinco
época.
Pontos
eu estou
na
acompanhando.
Carteira. Cinco pontos.
Cinco pontos na parte. Então, eu tento acompanhar até para... trocar esse aprendizado com vocês, com o Júnior e com vocês, porque eu também estou aprendendo, que é completamente, tenho certeza que o Ernesto Maier entende o que eu estou dizendo, os outros contemporâneos, o próprio Júnior pegou uma boa parte disso, mas os mais novos, às vezes podem ficar um pouco confusos, porque filho, eu vim de uma outra época, eu sou do tempo do carburador, isso não existe mais faz tempo.
Mas ó, eu concordo com o Ricardo Tavares, eu acho que a maior adversária da Red Bull vai ser a Ferrari. Eu acho sim. Vamos lá para o Sandro Marques. Ele diz o seguinte: bora. No último louco, vocês comentaram sobre narradores, mas ninguém lembrou o Theo José. Acredito que o Theo é um bom narrador, entende bastante automobilismo, interage bem com os repórteres, comentaristas. O principal tem a vibração na medida certa. Na minha opinião, seria um bom substituto do Galvão para a Fórmula 1. O que acham?
Olha, eu sempre disse, e o Júnior e muitos dos nossos internautas são testemunhas disso, que Theo José dá emoção até em velório. Ou não, Júnior?
É.
Ou não?
Sim, lógico.
Theo José dá emoção até em velório. É um ótimo narrador. Infelizmente, eu tive uma oportunidade maravilhosa de ter dado tudo certo até para trabalhar com ele. Que nós fizemos uma corrida junto na vida. Aquela fatídica corrida em Gold Coast, na Austrália, da Fórmula Indy. Que, infelizmente, por outros motivos, acabaram nos separando. Eu não sei se daria certo. Eu me senti muito bem servido de narrador naquela época.
Não, ele é bom narrador, sim.
Então, infelizmente, não deixaram com que a gente prosseguisse na dupla. Não sei se ele achou melhor ou se ele achou pior. Isso eu não sei, isso é da cabeça dele. Mas eu até que gostei de trabalhar com ele. Porque eu vinha de trabalhar com locutores. Locutores na expressão soberba da palavra. Que hoje não existe mais locutor. Hoje são raros os locutores. Você conta nos dedos. E de uma mão só, você... tem 3 ou 4 no máximo. Então, hoje você tem apresentador, locutor, pajé, tupiniquim, você tem, é tudo ao mesmo tempo.
Então, o cara é repórter, narrador, apresentador, faz desfile de moda, faz tudo. Então,
é, esse é o Galvão. Ele diz aqui, inclusive, então, se a gente acha que... Ele tem uma opinião, ele acha que o Galvão foi um narrador até o acidente do Senna e depois ele ficou completamente diferente. Porque perdeu muito sua vibração e parece que passou a se preocupar com outras coisas, a transmissão, e não necessariamente com a narração. Estou certo? Eu acho que não, eu tenho outra opinião.
Não, eu também acho que não, é. E, meu querido, o Galvão faz muito gênero, cuidado.
Na minha opinião...
Eu adoro o Duane, trabalhei muitos anos com ele, mas o Galvão, para fazer gênero, é um perigo. Ele sabe como te pegar pelo emocional.
A minha opinião é que o Galvão caiu a casa com a internet, entendeu?
É verdade.
Porque antes a gente não tinha muita...
É, o que eu digo. É? Isso aconteceu com grandes narradores de futebol com quem eu convivi e trabalhei. Enquanto não tinha televisão, era uma maravilha. Isso. Eles pegavam, e quando veio a televisão, você viu que eles pegavam a coisa. Mas a televisão hoje não permite mais isso, porque você está vendo.
Lógico.
E quando você está vendo, a história muda de cor. Né? Hoje, graças a Deus, você vê em HD.
É isso aí. É, não? É isso mesmo. O Shinozaki.
Oh, tem blues, tem blues.
Eles assim, eu se senti meio confuso no último
programa. Ih, o que será que houve?
Ross Brown iria para onde em 2015? Para a Honda ou para a McLaren? Para a Honda chefiar o desenvolvimento dos motores ou para a McLaren para chefiar a equipe? Se for para a McLaren, seria no lugar do Matt Whitmarsh ou os dois estariam juntos? É. Mas não foi justamente para não ter que dividir a liderança que ele saiu da Mercedes? Mas se for para a Honda, seria para qual função?
Que coisa, hein? Eu também confesso que, ó, Shinozaki, eu não sei. Eu não sei o que chegou por aí no Japão.
O que diz sua bola de cristal, Edgar?
É, minha bola diz assim, como a parceria é forte, como já foi da outra vez, Honda-McLaren, o Ross Brown seria um homem Honda dentro da McLaren, para cuidar do projeto. Pelo menos eu entendi assim. Agora, não sei se a parte da grana sai da Honda e a outra metade da McLaren paga. Aí, como foi feito o acerto, Shinozaki, eu não sei. Mas, e acredito até que o Whitmarsh, como o Whitmarsh, assim, é um ministro de Relações Exteriores, né? Eu acho até que ele fica, porque o Whitmarsh não vai interferir no trabalho do Ross Brown. O Ross Brown vai chegar lá e ele que vai dar as ordens, ponto final. E o Ross Brown... E o Whitmarsh continua falando com a imprensa.
Ô, Edgar, falando em Whitmarsh... É. Hoje tem uma notícia do Whitmarsh. É. Cadê ele aqui? É. Que é, ele diz o seguinte. Eu nunca tinha visto ele falar assim. Uhum. Ele diz assim, ó. A notícia é sobre o Whitmarsh receia que o controle de custos possa ser impossível.
Isso, ele diz assim.
Para ser franco, eu passei muito tempo tentando ser o bom cidadão na categoria e ninguém jamais vai me agradecer por isso. Provavelmente deveria ter me concentrado em outras coisas. O que você entende isso aqui?
Eu entendo que ele nunca quis ser aquela coisa que nós conhecemos como FDP. Ele sempre quis ser um cara limpa. É. Sabe? E infelizmente o meio em que ele está não permite. E é isso, não vai tomar um obrigado mesmo, ao contrário. Os caras, se puder xingar, xingam. Porque os caras estão fazendo pelo outro lado, ele vai e alisa, tá certo? Ele vai e mostra o lado bom, tá certo? Tenho certeza que ele deve ter ficado muito aborrecido com o que fizeram com o Pérez. Ele, se alguém ficou chateado, foi ele. Você viu o que ele disse. Espero que o Serginho mostre que nós estávamos errados. Quando que você vê isso na Fórmula 1? Você viu o Briatore alguma vez desse tipo de declaração?
Não.
Você viu algum outro cara desse tipo de declaração? Ron Dennis, Ed Caterva? Então é isso. Realmente, ele chegou numa época errada na Fórmula 1. O Whitmarsh seria maravilhoso nos anos 60, 50, 60. Ele caberia como uma luva. Hoje em dia, ele destoa.
Será que...
Porque ele é aquele cara paizão, aquele cara que sabe, que vê a coisa positiva. Ele não consegue ser mau caráter. Claro que não é bom.
Não, isso não, mas eu concordo com você. Mas será que essa declaração dele já não é porque ele sabe que de alguma coisa, que ele vai sair fora, alguma coisa?
Sim, assim? Provavelmente. Provavelmente. Se bem que eu não vejo necessidade de tirar o Whitmarsh.
Eu também não.
Ele é muito lisão, ele é muito em cima do muro, ele é muito na dele, entendeu? Ele está sempre aparando as pontas, segurando o rojão. Por quê? Porque é um cara bom caráter. Ele é do bem. O Whitmarsh é do bem. Então, você vê que ele dizendo obrigado, ele não vai receber mesmo. Por quê? porque ele tentou com os recursos. Você imagina como ele não deve ter entendido nada, que ele estava numa equipe que tinha um carro que era um meteoro, e no ano seguinte, no mesmo regulamento, o cara virou uma carroça. Quer dizer, a cabeça dele também... Imagina, ele está vendo, ele conhece o sistema de trabalho, ou ele sabe que alguma coisa mudou lá dentro e não pode falar, porque existem compromissos, existem, enfim, restrições, e aí ele continuou fazendo o que ele faz. Então eu não vejo por que ele precisa sair com a chegada do Ross Brown. Está na cara que estrategista como o Ross Brown é, ele vai determinar as coisas. Agora, eu só não saberia responder para o Shinozaki se quem paga o Ross Brown é metade a Honda e metade a McLaren, ou só a Honda vai assumir, paga o Ross Brown e ele fica direto ligado na McLaren tocando o projeto. Porque eu também nem sei como é que vai funcionar. A Honda vem com aquele esquema monstro, o Shinozaki, que ela tinha, que era o ateliê em Londres, o ateliê no Japão e a turma de pista. Tudo linkado via satélite. Os três se falavam ao mesmo tempo durante todo o final de semana. Tanto, e a equipe fazia, a cada 3 meses ou 4 meses, Shinozaki, eles revezavam. Os mecânicos que estavam acompanhando os carros iam para Londres, e os que estavam no Japão vinham para a pista, e os que estavam em Londres iam para o Japão. E faziam esse rodízio com os mecânicos. Isso eu me lembro bem na época da McLaren, até porque a gente via... Quando mudavam, né? Não só o próprio Goto contava ali para todo mundo, como o próprio John Ramirez falava, mudou a equipe, é uma equipe nova que vem. Então eu não sei se a Honda hoje, com os custos, vai fazer isso, mas... Então o que a gente sabe? Muito pouco, Shinozaki. Então eu não sei nem quem vai pagar o Ross Brown, mas tudo indica que ele deve ser um homem Honda dentro da McLaren. E com certeza na McLaren ele vai dar as cartas e eu tenho certeza que não há necessidade do Indmar sair. Só se realmente ele está cheio, já não aguenta mais e vai aproveitando o gancho, daqui o meu, recebe a graninha dele para não ter exceção de saco e vai tocar a vida dele. É a única coisa que eu consigo imaginar, Júnior.
Eu realmente... Como eu falei, para mim é bola de cristal. Eu acho que pode ser isso, como você falou. Talvez isso seja o mais lógico. Como pode até ser que realmente o Itmarsh sai e ele vira chefe de equipe da McLaren. Eu acho que pode ser as duas coisas. Mas acabei de ver uma coisa aqui, diga. Lembra aquela listinha de que eu tinha te falado das equipes que iam participar do teste da semana que vem?
Lembro.
Pois é, McLaren e Force India. Acabou de sair isso no Autorrace. McLaren e Force India não participarão do teste do Bahrein.
McLaren e Force India.
Então, a FIA tinha anunciado a lista dos que iam participar, agora já saiu as duas, então ficou Red Bull, Mercedes, Ferrari e Toro Rosso.
Nossa.
Tem pouco dinheiro a Red Bull? Vai com as duas equipes.
Nossa. Ave Maria.
Ou seja, quem sai na frente são quatro equipes.
É brincadeira. Então a Williams está fora mesmo.
Até esse momento, sim. Está Red Bull, Mercedes, que está dentro. Quatro equipes só. Red Bull, Mercedes, Ferrari e Toro Rosso.
Puta que coisa.
A McLaren saindo fora, isso para mim é uma surpresa.
Isso é coisa de projeto. Viu?
Tá bravo, né?
O projeto está atrasado.
Tá bravo o negócio, hein, meu?
Ah, Júnior, o projeto só pode estar atrasado. Por que você não iria andar? Por que você iria perder 3 dias de teste se o cara estivesse pronto, Júnior? Enfia o motor, está pronto. Eles ainda estão de Mercedes. O motor está pronto. Enfia o motor. É que não tem o carro. O carro não está pronto.
Mas põe o carro de 2013, pô.
Bom.
Para testar os pneus novos, tudo.
É isso que eu estava pensando. Por que que a Williams também não faz isso? Mas eles devem ter os motivos dele. Não querem gastar terno bom com mal defunto. Sei lá.
Uau.
É difícil. Não, vamos conjecturar. Nós estamos a 16 mil quilômetros da jogada, né, Júnior? Uau. Os dois e turbante aqui fazendo pagelança.
O McLaren está dizendo aqui, ó, que está muito apertado.
Conta. Está muito apertado.
Muito apertado.
Esse é para agora, para o dia 17.
É, muito em cima da hora.
Olha lá. E estão sabendo disso há 2 anos, hein? Estão sabendo disso há 2 anos.
É bem. McLaren, isso é muito ruim. Bom.
Por isso é que nesse ponto é que a estrutura da Red Bull, Júnior, tem que tirar o chapéu.
E os caras são fabricantes de energético.
Então, e os caras não foi em 3 ou 4 corridas porque ele ficou trabalhando no carro. Ele sabia que esses testes eram importantes para ele, Júnior. Agora que você vê que começa a cair a ficha. Ele não foi. O campeonato estava em plena disputa, ainda muita coisa podia acontecer. Ele Christian, vai lá e segura o rojão. Eu vou tocar a bucha aqui. Olha aí, ó.
Uau, uau, uau.
É, é assim que as coisas começam a acontecer, Júnior. Infelizmente. Unfortunately. De novo. Aí começa a explicar o porquê do pontos. E segunda-feira a FIA vai decidir. Pontos em dobro, não. Pontos em triplo na última corrida. Triplo. Tá certo? 75 pontos pro primeiro. Pronto.
Bom, vamos pro Gustavo Full.
Gustavo.
Grandes mestres. Acompanha as 12 horas, Tarumã, esse final de semana.
Opa, esse é tradicional, faz 200 anos. Desde... Participei em algumas.
Para falar a verdade, ele ficou lá desde quinta-feira.
Nossa, mudou, acampou lá.
É. Ele teve o privilégio de presenciar a tomada interna da curva 1. A volta espetacular do Juliano Moura, derrubando o recorde da pista de 57.877.
Não é fácil, Mirabe. Abaixo de 1 em Tarumã. Bom, Tarumã, perto de 1, já encardido, imagina abaixo.
O MRX é uma obra de arte em termos técnicos no que diz respeito à produção nacional. Porém, o problema recorrente das 12 horas, as quebras, sempre ocorrem com os carros mais velozes. O que tem mais potência foi o caso do MRX 28 do trio Juliano Moura, Gustavo Martins, Vicente Origi. Primeiro semi-eixo, por fim o diferencial. Edgar, conhecendo as categorias de longa duração como EC, Rolex, Series, onde tem carros com potência de motores maior, beirando ou ultrapassando os 700, 800 cavalos, por que é tão difícil encontrar um compromisso entre motor, transmissão e durabilidade, mesmo tendo engenheiros competentíssimos?
Na teoria as coisas se resolvem com mais facilidade. Quanto tempo, quantas horas tinha de voo esse carro que o Juliano fez para ele e testou esse carro efetivamente? A gente precisa também ver isso. E sempre tem aquela coisa do engenheiro no final, que, claro, ele deve ter conversado muito com o Juliano. O Juliano não é bobo, ele é um cara muito rápido, um cara muito... tem uma boa vivência, tudo que o Juliano faz é bem feito. Eu sou um fã do Juliano, eu sou até meio suspeito para falar do Juliano Moura. Eu lamento muito que a carreira dele não tenha dado certo lá fora, mas enfim... Eu acredito que, embora você sabe que vai participar de umas 12 horas, você, sempre que você tem uma cavalaria te empurrando, seja entre eixos, seja lá atrás... você tem três tocadas diferentes. Por mais que você tente administrar isso com a informática, são três tocadas diferentes. Então o teu risco aumenta. Então também precisa ver se entre os pilotos, por mais que eles procurem fazer as coisas parecidas, isso eu tenho por mim, porque principalmente com o Bob, mas também com o Carlão, com o Carlos Alberto Brás de Souza, mas mais com o Bob e também com o Jafone. Quando nós ganhamos 12 horas de Goiânia, 1.000 quilômetros de Brasília, enfim, 500 quilômetros de Tarumã, enfim. Essa simbiosidade de uma prova longa, ela é muito importante. Por exemplo, com o Bob, a gente ficava conversando horas seguidas de como fazer, como puxar o giro, como trocar a marcha, como usar a embreagem, onde usar a embreagem, onde não usar a embreagem, onde colocar, fazer redução de marcha só no tempo para poupar a embreagem. Enfim, é uma combinação. Hoje, tudo isso praticamente está dispensado, porque hoje você, com a informática, você consegue administrar melhor. Mas o pé, às vezes, é diferente. E quando o pé é diferente, numa tocada, quando é uma tocadinha curta, tudo bem. Mas quando é uma tocada longa, você sempre tem um fusível ali. E é no fusível que vai quebrar. Com muita potência em cima do câmbio, às vezes, por algum motivo, uma espetada de marcha... foi ultrapassar alguém, tirou fora e teve que colocar uma terceira meio no gargalo e, sei lá, aquela troca que você faz no tala larga na segunda perna do tala, sei lá, vai saber. É uma pena, mas isso acontece. Em prova longa, a tendência é maior. Então, por isso que quando corre 5, 6, 7, 8 em 24 horas, eu fico preocupado. A tocada tem que ser muito, sabe... muito perene, muito igual, para o carro não sentir, para você não... E é melhor se expor você do que a mecânica. Poupa a mecânica, porque ela que vai te levar para o final. Mas, enfim, isso tinha que acontecer, Gustavo, é uma pena. Mas não tira o mérito do belíssimo trabalho que o Juliano sempre fez.
Depois ele pergunta se a gente acha que vai ter, nesses testes de pneus da Fórmula 1 semana que vem, se vai ter alguém com cara de pau suficiente para pôr um motor de 2014 no tal teste. Eu acho que não. Vai todo mundo com motor desse ano.
Claro, claro. Eles não vão perder esse bonde. É,
porque se o motor quebra depois de 15 minutos, acaba o teste do cara.
E seria bom se a Pirelli tivesse marcado aqui para Interlagos teste segunda e terça.
É.
Aí sim, já está aqui o carro, mete os pneus do ano que vem, porque ela não pode andar na sexta porque choveu o mundo mesmo.
Lógico, lógico.
Então não, então vamos ficar aqui, as equipes já estão aqui, tá, manda o Vettel, vai todo mundo embora, deixa os meninos, traz o portuguesinho, ou enfim, e pronto. E já põe o Richard para andar segunda-feira aqui, já põe o Russinho para andar lá na Toro Rosso, e aí sim, vamos debulhar. Mas agora, dia 17, não, amigão, não. Agora eu acho que esses motores atualmente estão até em carrinho de rolemã e carrinho de feira lá, viu? Os caras não vão perder a chance.
Bom, vamos lá. Um confrade novo, Adriano Reisdorfer.
Aham.
Sou novo no fórum e farei as devidas apresentações. Parabéns, Adalto. Obrigado por compartilhar conosco sua paixão. Obrigado. Ao mestre Edgar, minha mais sincera admiração pela sua história no automobilismo. Lembra como se fosse ontem a primeira narração que escutei do mestre. Vai voar, pena. Antes, escreve logo esse livro. Amanhã ou depois podemos estar batendo biela e não podemos ficar sem suas histórias.
Imagina, Adriano. Obrigado pela força. Um abraço, seja bem-vindo.
Pergunta, como se formaram grandes pilotos correndo com turismo, muitas vezes de tração dianteira, mais ou menos 120 cavalos, pneu radial, exemplo, Bill de Clemente, Wilson, Emerson, Moco, Luiz Pereira Bueno e muitos outros, e fora daqui, Clark, Stewart, e se pesquisar, acho mais, esses dois são mais do que suficiente. Hoje ainda seria possível?
Ah, sim. É, existe uma coisa, Adriano, chamada dom. E isso vem com você lá do berço, vem da fase de gestação. E aí, quando você consegue apurar, é que existiam outras maneiras. E naquela época era o que se tinha, né? Você tinha que se virar com o que estava ali na mão. Mas quando você tem o dom, é mais fácil. Embora hoje, também através de treinamentos, etc., existem muitas possibilidades, muitos pilotos evoluíram muito ao longo do tempo, só que quando o cara tem o dom, é muito mais fácil. Então, também, para muitos pilotos, as categorias de base ajudaram muito na Europa. Infelizmente, elas não vingaram aqui no Brasil, por N motivos que você também já deve conhecer. Isso talvez possa ter atrapalhado a formação de alguns outros, porque talvez por não ter dinheiro, porque alguns que tinham dinheiro não conseguiram vingar, né? Tentaram, alguns até chegaram na Fórmula 1, mas não vingaram, chegaram lá, não fizeram nada. Mas a Fórmula 1 não é fácil, ela parece muito fácil na televisão. Na televisão a Fórmula 1 é bem simples, bem simplesinha, mas lá o buraco é mais embaixo. Então é uma somatória, né, de situações que hoje, se você for olhar a nossa realidade, nós estamos jogando aí com o Massa na Williams e ainda com o terço na mão do Nars, quem sabe ser piloto reserva de uma outra equipe. Sendo que o cara que foi campeão da categoria está na rua, não guiou nem aqui, quando podia teve a chance, porque o titular foi operar, nem naquele momento usaram o cara que foi campeão da categoria, tá certo? Que era o cara viajou, é o reserva. Pô, mas o Kimi vai para a puta, agora é minha vez. Não, agora vem o Kovalainen.
Não, e o campeão desse ano não tem nada sobre ele, mano, que vem.
É nada. E não tem nada e não vai ser nada. E Adriano, eu estou rezando para o Raziel se acertar na Indy. Porque senão ele vai ter que continuar correndo de Opel, WEC e companhia. Porque, eu repito, se essa é a sua ambição, você vai sofrer, mas não tem saída. E existem mil maneiras de você ser feliz na sua vida sem precisar da Fórmula 1, que o digam alguns pilotos.
É isso aí. O Irado diz assim: no último Loucos, vocês comentaram sobre a minha pergunta sobre a nova geração de pilotos da família Fittipaldi. Agora é a família Piquet que está em vias de ver Pedro Piquet estrear no automobilismo em 2014, correndo na temporada de verão do Toyota Series na Nova Zelândia. Disputará 15 corridas em 5 finais de semana com a supervisão do papai Nelson.
Oba!
Boa sorte pro Pedro Piquet.
É verdade, boa sorte. Boa sorte. E a gente tem que ver, né, Irado? Porque dá muita impressão que o sobrenome ganha a corrida, mas não é bem
isso. Ah, é, não é mesmo.
Cada um é cada um, né? Então, tem tantos exemplos aí na história, e você conhece tão bem. Aliás, você conhece isso até melhor do que eu. Você deve ser um estudioso, está sempre fuçando. Imagina se o sobrenome do ganhasse por... Ah, mas o Demorri. O Demorri foi um aborto da natureza. É. Até hoje se arrepende. Até hoje ele se arrepende.
É exceção.
É. Até hoje ele se arrepende. Justo naquela semana, a Chita está em Hollywood filmando. Porque se a Chita não tivesse, eles foram lá buscar. Tá certo? Eles foram lá buscar a Chita. Com aquele carro. Mas era um bom piloto. Foi campeão da Fórmula 3000. Aliás, eu estava em Barcelona. Em Nogaró, fui de Barcelona para lá, na disputa do título, ele acabou sendo campeão, o Cristian até correu, mas é que nem o Pietro, eu continuo esperando para ver uma categoria em que o Pietro tem os pilotos para a gente ter o parâmetro da referência. Então eu tenho que dizer a mesma coisa do Piquezinho, com o pai junto, que bom. Tomara, nós estamos precisando, porque nós estamos de tanga, Adriano. Tanga. Nós estamos no chamado pau da viola.
Mas não é de crochê, viu? Bom.
É verdade.
E pergunta se em 2014 a opção correta é tentar a reformulada F3 aqui ou encarar a Europa logo de cara. Acho que depende do piloto.
É, vai para a Europa. Vai para a Europa. A Fórmula 3 aqui é muito cara.
É, né?
Não, é muito caro. E depois aí larga meia dúzia de carros e disputa contra quem?
Isso é verdade.
Não. Isso é verdade. Esquece. Lamento pelo formigão. Tem gente muito boa, mas não vinga. Então é há 200 anos.
É verdade.
200 anos. Então tá bom, quer fazer uma temporada? Faz, mas vai para a Europa. Vai lá. Lá pelo menos se tem alguma possibilidade. Se arrumar uma equipe boa, é só não acreditar naquelas coisas de vou achar o pacote mais barato.
É.
E aí dança isso mesmo, um pacote, mas é tudo que o inglês quer. Os ingleses estão esfregando a mão esperando chegar brasileiro lá, entendeu? Então, mas já que vai gastar, gasta lá. Lá pelo menos você tem uma chance. Aqui você vai ganhar a Fórmula 3, silêncio, 10 segundos. E... o campeão da Fórmula 3 sul-americana! E...
E nada, né?
Abraço, Adriano.
Abraço. Não, esse é o irado.
Ah, irado. Iradão, sorry, desculpa.
O Ricardo Silva diz que o Bernie, como negociante que é, busca sempre acordo com vantajosos. Para isso ele pinga no bolso de alguém, sopa de letrinhas, pinga também nos bolsos. Qual a principal preocupação do Bernie hoje? Sustentabilidade das equipes da Fórmula 1? Férias forçadas ou apenas dinheiro? Na minha opinião, apenas dinheiro. Capitalismo por capitalismo, na selvageria, apenas os mais fortes sobreviverão até o final. É só dinheiro. O Bernie não está preocupado.
Ele está com muito, né? Não, e ele está com muito. Você vê que hoje ele está mais preocupado em tirar o dele da reta, aí ele põe, daqui a pouco ele tira de novo. Ele está nesse vou ou não vou. Sabe aquele point of no return? Go, no go? Vou ou não vou. E... porque aí quando fede, ele está fora. Quando esfria, ele está dentro. Aí ele vem dar um palpite, taca fogo num, joga uma semente para criar um tumulto, puxar o holofote para a categoria. Ele sabe magistralmente como fazer isso. Mas vai depender da corte alemã.
Exatamente.
Né?
O que vai acontecer agora.
Exatamente. Se existisse Alcatraz, eu diria para ele comprar uma passagem. Ainda bem que não existe mais.
Agora, o cara pro lugar dele que vai ser bem difícil, viu?
Pois é.
Vai ser bem difícil.
Você vê que o Lucas já matou na fonte aí. O cara já tinha dito, imagina, tô fora, quero cuidar da cara de boca, tô ganhando muito, vou arrumar sarna pra me coçar.
Até porque eu acho até que ele como chefe de equipe é um dos melhores, mas pro lugar do Pérez não serve mesmo.
Nossa, o Matt Hitch, quando viu, não, desligou pra ele e falou, ô Cristian, tais de sacanagem com o anão. Pô... Quanto ele vai te pagar? Não, mas quanto ele vai te... Bom, eu não sei quanto ele vai te pagar, mas eu pago o dobro. Traz o contrato aqui que eu dobro em cima.
Sabe quem eu acho que seria um cara pro lugar do Bernie? O Ross Brown.
Pô, tá aí uma.
Eu acho.
Mas se bem que o Ross...
Eu acho, porque o Ross Brown já foi até dono de equipe.
Mas sabático como ele é, você acha que o velho vai arrumar uma urticária, não é nem isso, uma urticária com essa
idade? Não, não sei se ele aceitaria, mas estou dizendo, eu pensaria...
Ah, sim, é um nome, claro, tem rodagem, tem experiência, tem
vários tipos de experiência, inclusive.
Não sei se ele estaria disposto a essa gestão
de estado. Talvez não, provavelmente não, né, mas...
Imagina, ele já não aguentou o mau humor do Ponce de Leão e do Assecla lá. Imagina aguentar os caras na orelha dele o dia inteiro. O Luca ligando de 5 em 5 minutos. Deus me livre. Que é linha permanente, né? O Luca é linha permanente. Ele tem 3 telefones no bolso. Um deles é pra Fia e o outro é pro Berni.
3 mesmo.
Três.
Edgar, falando em 3, nós vamos ter agora a corrida do 1. 1 milhão. Domingo. Em quem você vota?
Deixa eu ver.
No Vettel?
Eu ia mandar você perguntar no Posto de Piranga, mas eu ia ser repetitivo. Posto de Piranga. Não, ó, vou fazer o seguinte. Estou falando em Posto de Piranga, então vou votar no Tiagão. Pronto. Tiagão. Vou com o meu querido amigo Tiagão.
Eu vou no Daniel Serra.
Danielzinho, boa escolha. Boa escolha, eu gosto muito do Danielzinho.
Eu não gostava, vou ser sincero, que eu não gostava muito do pai dele, mas gosto dele.
É, mano, o Danielzinho é fora de série. Não, o Chicão é meio azedo na dele, mas o Chicão é.
Chicão é azedinho também.
É, o Chicão, você entendeu o Chicão. Opa! O Chicão ali para estar com...
Eu tô de fora, mas lá...
É brincadeira. Mas né, gente, não, eu gosto muito do Chico. Mas é que o Serrinha é fora de série, né? O Serrinha ele acaba te cativando. Ele é espetacular esse
menino. Ele é mesmo.
Inteligente. Não.
Estamos bem então de votos e nos vemos na terça-feira que vem.
Assim?
Assim.
That's all, folks.
That's all, folks. Acabei de ver uma série. Uma série antiga que já acabou há muitos anos, mas eu não tinha visto. Vi todas as temporadas de Six Feet Under. É o seguinte, é muito boa a série, agora a pessoa tem que estar muito bem para assisti-la, porque ela é depressiva.
Down. Ela é down to the hill.
Ela é down to the hill mesmo. É pesado.
Eu, em homenagem, termino o programa aqui olhando para uma imagem maravilhosa, assim, com a perninha em cima da mesa, escrito, "You know you're not the first, but do you really care?" Não podia terminar o programa da melhor maneira do que essa, né?
Não mesmo.
Grande poetisa contemporânea, Nanã Caymmi. Que Deus te conserve, te dê muitos anos de vida, porque lavou, tá novo. Tchau, chefia.
Tchau, abraço.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
Oh, when the sky that we look upon.
Thank you, thank you.